estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria, como é óbvio, começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Como é tradicional, o Sr. Ministro fará uma intervenção inicial. Depois entraremos na nossa grelha habitual. 8 minutos, com resposta de 8 minutos, uma segunda ronda de 5 minutos. E, se entenderem, e se ainda houverem matérias, uma terceira ronda. Não é obrigatório utilizá-las todas, podem concentrar perguntas mais densas em 2 rondas, mas quero, se o Sr. Ministro está totalmente disponível para todas as rondas e para não atrasarmos mais os nossos trabalhos. Bem-vindo, Sr. Ministro. Então, dou-lhe de imediato a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, uma vez que não há senhoras deputadas, eu li hoje de manhã que num jornal que viria hoje ser inquirido sobre o Tejo, tal não é verdade, para a semana é que há uma comissão específica sobre essa matéria, portanto não incluí o Tejo no meu discurso. E se é comum falar sobre transportes nesta comissão, é também verdade que o não incluí, porque amanhã é uma interpelação ao Governo e, portanto, iremos falar dessa matéria amanhã. Atualmente, todas as dúvidas que quiserem colocar sobre qualquer um destes 2 assuntos, ou qualquer outro dos assuntos, tentaremos dar a nossa melhor resposta. Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, o tema escolhido para hoje, e que me parece de grande relevância e atualidade, é o da economia circular. O relatório sobre riscos globais lançado pelo Fórum Económico Mundial há 2 semanas foi claro. A retoma económica global tem problemas estruturais subjacentes. Cresce, mas menos, e é cada vez mais desigual. O risco geopolítico e cibernético aumenta, fruto de uma sociedade cada vez mais digital e à mercê de correntes políticas ditas populistas. Mas os maiores riscos, os 3 primeiros, para ser rigoroso, apontados pelo Fórum Económico Mundial e que, segundo esta organização, continuam a crescer de ano para ano, são precisamente os riscos ambientais. O ano 2017 foi o pior em eventos climáticos extremos, e não estou a falar só de Portugal. As emissões de dióxido de carbono mantiveram a tendência de aumento já registada em anos anteriores, e eventos extremos assolaram também o nosso país, a seca, os incêndios. E a poluição, seguindo em modo business as usual, com um custo de cerca de 4 bilhões de euros todos os anos. Em Davos, os líderes mundiais falaram de reinventar a globalização, de melhor financiamento, de tecnologia, de migrantes e de desigualdade e, claro, de alterações climáticas. Foram precisos 40 anos para que as preocupações ambientais, levantadas primeiro pelo MIT em 1972 e depois por Brundtland em 1987, tomassem o palco em Davos. Falou-se por isso de energias renováveis, de descarbonização de ativos financeiros, apelou-se ao combate a políticas perversas. E iremos continuar a ouvir falar da necessidade de mais investimento em energias renováveis, em eficiência energética, em mobilidade elétrica e na necessidade de adaptação aos efeitos do clima. O Governo português assumiu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050, confirmando o posicionamento do país entre os que lideram no combate às alterações climáticas, confirmado com o lançamento do roteiro para a neutralidade carbónica, em que queremos identificar os passos a dar e qual a trajetória mais custo-eficaz no caminho para a neutralidade. E já estamos a dar esses passos. O fundamental constitui um instrumento fundamental, dispondo de um orçamento de cerca de 157 milhões de euros, dos quais 34,5 para apoio a projetos de descarbonização da sociedade. Deixo 3 exemplos, alguns deles que vão para além do fundamental. O programa Casa Eficiente visa conceder empréstimo em condições favoráveis a operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com foco na eficiência energética e hídrica. Está a ser desenvolvido e quase concluído o portal Casa Eficiente, que irá divulgar informação sobre o programa, disponibilizar um simulador e apoiar a preparação de candidaturas. O valor total de financiamento é 200 milhões de euros e com a Caixa Geral de Depósitos já está mesmo assinado o contrato que faz com que 30 milhões do BEI mais 30 milhões da Caixa estejam a dias de estar disponibilizados. Este programa é um exemplo de como converter a mais-valia ambiental em mais-valia económica, melhorando o desempenho do parque habitacional, a sua eficiência e produtividade e estimulando um comportamento mais responsável. Estamos também a dinamizar a fileira da reconstrução, tornando-a mais produtiva e menos intensiva e, através dos e-grants, serão disponíveis, a partir do segundo trimestre, os fundos para o poder concretizar. O segundo exemplo é na mobilidade elétrica. Em 2017, investimos 57,2 milhões de euros no Fundo Ambiental IPOC-URDES, dobrados em várias áreas. Na rede de carregador rápidos, São já 56 neste momento, adjuntou Bragança no passado dia 19 de janeiro. Na atualização tecnológica dos postos existentes, na frota de transportes públicos ou no programa Ecomob, porque o Estado tem que saber dar o exemplo. E o mercado tem respondido. Os números de venda de veículos elétricos estão em crescendo desde 2015 e, apesar de comparativamente à opção fóssil ainda haja um caminho a percorrer, este caminho já não é tão longo como parecia. Em 2017, o aumento do número de veículos foi de 129% em face do ano anterior. Para isso irá contribuir o esforço a que iremos dar continuidade em 2018. São mais 7 milhões de euros só do Fundo Ambiental, destinados, por exemplo, a ampliar o apoio à aquisição a veículos elétricos aos veículos de duas rodas, 20% até ao limite de 400 euros, que é uma novidade. Com a segunda fase, o programa Ecomob, visando a aquisição de 200 novos veículos elétricos e com a ampliação da rede de postos, incluindo os postos de carregamento nos campos universitários. Por fim, destaco o primeiro programa dirigido à descarbonização da indústria, que foi apresentado sexta-feira passada, a indústria 1,5 graus, com uma dotação de 4 milhões de euros e com avisos vários. Um primeiro para a descarbonização de processos industriais e com um montante de investimento de 2 milhões de euros. Pretendemos apoiar projetos que adotem as melhores tecnologias disponíveis quando a estes não estejam obrigadas ou ir ainda mais longe na sua aplicação, bem como apoiar projetos pilotos inovadores que permitam testar produtos ou processos de baixo carbono. Um segundo, a descarbonização de gases fluorados com 1 milhão de euros. Tem revelado um enorme aumento estes mesmos gases, representam apenas 5% das emissões nacionais, mas desde 2005 cresceram 335%. Por fim, o programa DURE, repensar os plásticos na economia, de que falarei mais adiante. Com estes avisos, lançamos um apelo e, ao mesmo tempo, um desafio ao setor industrial, apostando na descarbonização e na economia circular, colocando a inovação ao serviço da competitividade e do ambiente. Na sessão da apresentação, que foi na CIP, tive o gosto de ouvir o Sr. Presidente da CIP a dizer que era a primeira vez que havia uma sessão naquela casa presidida pelo Ministro do Ambiente. Mas, senhores deputados, e ainda não senhoras deputadas, apesar da transição energética, a mobilidade elétrica ou os sumidouros de carbono serem elementos fundamentais para cumprir Paris, corremos um sério risco de cair nas mesmas armadilhas se nos derem precisamente o problema das alterações climáticas se não alterarmos. Que nos deram o problema das alterações climáticas se não alterarmos. A procura energética em 2050 estima-se que seja o dobro da que temos hoje. Para alcançar a transição renovável de que necessitamos, iremos precisar 10 vezes mais capacidade instalada, mais procura, mais produção e, naturalmente, mais crescimento. Para isso serão necessários imensos materiais. Materiais que estão em países como a China, a América Central, a África, alguns deles em regiões instáveis do ponto de vista político e não só. Extraídos com um sobrecusto social e ambiental que raramente é refletido no seu preço e que ainda vão ser transportados e processados, mais emissões. Materiais cuja taxa de recuperação após um ciclo de uso é extremamente baixa. Pergunto, qual será a abordagem que nos irá garantir um futuro sustentável? É por isso que temos de levar também muito a sério a aposta na eficiência e na produtividade dos materiais que temos, mobilizados nos nossos produtos, nos nossos equipamentos, das nossas infraestruturas. Não entendam que falo apenas de ambiente, falo sim de gestão de risco, risco tal como são o das alterações climáticas. A Comissão Europeia entende esse risco. Dos 64 materiais críticos para a economia europeia, a União Europeia só satisfaz domesticamente cerca de 9%, sendo todos os restantes materiais importados. Este é um dos drivers que coloca a economia circular nos temas centrais do apoio 2030 da Comissão, a par da ação climática, da inovação e da digitalização. E foi por isso que também avançámos com o nosso plano de ação para a economia circular, em conjunto com os Ministérios da Ciência, da Economia, da Agricultura, que foi publicado em dezembro último. Mas o nosso trabalho em 2017 não se ficou pelo plano. Apoiámos com 1 milhão de euros 20 ideias de negócio assentes nestes princípios que já estão a fazer sucesso. Em janeiro passado, avançámos com as agendas regionais de economia circular, um dos elementos do plano de ação pilotadas pelas CCDRs, com apoio do Fundo Ambiental. Perdão, o território tem aqui uma componente muito importante. Já em fevereiro, arrancaram os grupos de trabalho da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, onde a economia circular irá merecer particular atenção. E vamos continuar a investir. Em 2018, serão 5,4 milhões de euros em projetos de economia circular que vão ser financiados através do Fundo Ambiental. Dentro dos avisos à indústria 1,5 graus, 3 mais 1 milhão de euros, que inclui o aviso dirigido à inovação na cadeia de valor do plástico, o top não descrevi há bocado, com prioridade no redesenho de produtos, a reengenharia de materiais e recuperação dos mesmos, contribuindo para a redução de resíduos e de plástico, sobretudo descartáveis de origem fóssil. Apoiar a economia circular fase 2, na continuação dos 20 projetos que foram aprovados. E um projeto completamente inovador, chamado Juntar, dirigido às juntas de freguesia, com 1 milhão de euros para apoiar a iniciativa local de economia circular, promovidas pelas juntas de freguesia, em conjunto com cidadãos, empresas e outros centros de saber. Estimamos lançar este aviso em março. Está a haver uma ação pública marcada para o próximo sábado, que naturalmente foi adiada porque é o Congresso do Partido Social Democrata. E ainda o SE2, progredir na transição, apoia projetos de aplicação de instrumentos de economia circular, sinalizados pela Comissão e pelo próprio Plano de Ação, como sejam projetos pilotos de compras públicas circulares, protocolos de desconstrução e reutilização de componentes de obra. Senhores deputados, em 2050 seremos quase 10 milhões de pessoas a habitar o planeta e vamos precisar de mais do dobro do que hoje extraímos, processamos e consumimos. Hoje o mundo é apenas 9,1% circular. 67% das emissões de gases de efeito de estufa são relacionadas com a gestão de materiais. E, portanto, o business as usual tem mesmo de mudar. São necessários 320 milhões de investimento até 2030 na Europa para fazer acelerar o modelo de economia circular e acreditamos que Portugal está a dar um muito bom exemplo nesta matéria. Muito obrigado e obrigado pela tolerância que me foi dada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Lembro, não o disse inicialmente, mas é do conhecimento dos senhores deputados, estamos numa audição regimental da Comissão de Economia. Obviamente as matérias têm a ver com transportes, mas também com tudo que possa afetar a economia, e como diz e bem, aqui não é a primeira vez que se fala de economia e ambiente, ao contrário do que aconteceu na CIP, e portanto faremos aqui a audição com a largura da agenda que uma audição regimental impõe. E passo imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado e desde já registar o facto de ter efetuado uma intervenção quase 11 minutos e nenhuma palavra sobre a matéria dos transportes, de resto assinalado pelo Sr. Presidente da Comissão. Provavelmente podia também ter falado do Tejo, e isso levar-nos-ia, com certeza, aos problemas que existem na Transtejo. Mas pronto, lá iremos. Agradeço a sua dispensa da apresentação de um programa ou de propostas de iniciativa do Governo pelo facto de o PSD realizar o Congresso. Registámos também isso como um fator positivo. Mas, Sr. Ministro do Ambiente, nas últimas presenças neste Parlamento, o senhor foi sempre frisando que o problema dos transportes públicos estava a ser resolvido, que a situação estava a mudar. Aliás, que a partir do verão de 2017, faz agora um ano que tivemos aqui uma audição sobre este tema também, e que a partir do verão de 2017 os utentes já iriam sentir diferenças. Aliás, já em 2016 o senhor Ministro do Ambiente dizia que 2017 era o ano de todos os investimentos na área dos transportes públicos. Pois é, Sr. Ministro, este Governo tem sido campeão em promessas, mas acontece que a realidade é outra completamente diferente, é muito dura, e para os utentes de transportes públicos ainda mais. Esses continuam a chegar tarde ao trabalho de manhã, a voltar à tarde e a mais horas para as suas residências ao final da tarde, os transportes são aquilo que são. Dizia-nos ainda ao Sr. Ministro, e estou a citar palavras suas, na audição sobre o Orçamento de Estado 2018, que estavam a ser tomadas todas as medidas para que estes problemas que existiam e que o senhor reconhecia que existiam, deixassem de existir. Coloquei-lhe na altura, ao senhor Ministro do Ambiente, nessa audição do Orçamento de Estado 2018, várias questões concretas que ficaram sem resposta e que ainda não tiveram resolução e que vou voltar a perguntar, senhor Ministro, e voltarei a perguntar sempre que necessário. Já tem maquinistas suficientes e material circulante para de uma vez por todas acabar com a supressão dos comboios no metropolitano? Recorda-se dos 30 maquinistas prometidos em meados de 2016, há quase 2 anos, e é que apenas 10 se encontram ao serviço. Já admitiu os 8 tripulantes que aqui prometeu no Parlamento para acabar com a supressão de barcos no Tejo em hora de ponta? Pelo que sei, a travessia continua a processar-se com fortes restrições. Que medidas estão a ser tomadas para com urgência resolver esta situação? Pelo que se sabe, a supressão de carreiras deve-se a atrasos nas renovações dos certificados de navegabilidade dos navios. Para quando é que está a investir? Quando é que está em vista implementar os investimentos prometidos pelo Sr. Ministro no final do ano passado, cerca de 10 milhões de euros para o plano de manutenção de frota nos navios da Transtejo e da Sofilusa? Já está? Já foi? Muito bem. Já pararam as cavitivações que lhe vão permitir efetuar a aquisição de peças para as composições e a aquisição de material para os barcos? Já terminou a canibalização dos comboios e dos barcos para fazer face à falta de material circulante? Estão hoje 30 carruagens paradas por falta de peças, ao que se sabe. Já tem o pessoal de manutenção de via cuja falta causa impacto no material circulante, nos utentes e na qualidade de serviço. A frequência dos transportes, de forma geral, diminuiu. Os tempos de espera aumentaram para mais de 15 minutos em hora de ponta. Os utentes esperam mais tempo em plataformas apinhadas e depois viajam enlatados, depois de passarem 3 e 4 metros. Só falta mesmo a figura dos metros na Ásia com aquelas pessoas cuja função é empurrar as pessoas para dentro dos comboios. Nos barcos há passageiros que não embarcam porque a lotação se encontra esgotada. Continuam a ser suprimidos carreiras. São as comissões de utentes que o dizem. Continuam a dizê-lo e eu vou citá-las. Se há um ano atrás a situação no metro já era grave, com 20 carruagens paradas por avaria ou falta de peças, agora é caótica, com mais de 30 carruagens inoperacionais. Isto é dito pela Comissão de Utentes, eu não estou a inventar. Diz ainda a Comissão de Utentes que em 2018 ainda estão por concretizar as promessas de 2016 e 2017 e lamentam a degradação do serviço dia após dia. As Comissões de Utentes lembram ainda que a Estação de Arroios encerrou sem que os moradores, comerciantes e pessoas sejam informados do andamento da obra e sem que sejam assegurados trajetos alternativos. O Sr. Ministro anunciou aqui, o ano passado, há um ano exatamente, que a obra começava no verão passado, ou seja, em março anunciou que a obra começava no verão. Como é que está? A Autoridade da Mobilidade dos Transportes recebeu no primeiro semestre de 2017 qualquer coisa como 8.158 queixas, as maiorias das quais nos setores rodoviário e ferroviário. Os utentes queixaram-se, sobretudo, à Autoridade da Mobilidade dos Transportes, acerca do incumprimento de horários previstos, percursos ou paragens alterados, excesso de lotação de veículos e baixa frequência do transporte. Outra queixa frequente prende-se com a não emissão da fatura recibo com o número de contribuinte no ato de venda do título. Senhor Ministro, esta situação é incompreensível. A emissão de fatura é obrigatória legalmente, de acordo com o Código do IVA. Obrigam o utente a utilizar meios próprios que, por vezes, pode não conseguir aceder aos mesmos e com prazos muito pouco razoáveis. Os comerciantes foram obrigados a adquirir equipamentos e gastar milhares de euros em máquinas registadoras para a emissão das faturas. O Estado é protegido e não se obriga ao Estado a passar a emissão de uma fatura recibo. Só ao final de 48 horas após a compra dão a possibilidade da pessoa recolher no portal Viva o mesmo documento e depois tem 5 dias úteis. Caso não o faça, já não pode obter dedução desses montantes que estão no preço do passe. Acho inacreditável, ainda para mais quando viola o código do IVA. A DECO também registra de forma genérica, e já agora voltando mais uma vez ao portal da DECO, que estava em início no ano passado, o Sr. Ministro de Leste desvalorizou exatamente porque era um portal recente, mas a DECO fala também que houve genericamente abrandamento de reclamações em todos os outros setores. Acontece que na área dos transportes duplicou o número de reclamações, de situações reclamadas. Atrasos, cancelamentos, supressão, alterações de percurso, horários de transportes sem prévio aviso. Eu até ontem tive a oportunidade de dar uma vista de olhos ao portal e fartei-me de encontrar reclamações que baseiam fundamentalmente aquilo que eu estou aqui a dizer. A qualidade de vida dos utentes piorou. Tempos de espera ridículos, dignos do terceiro mundo, ao ponto de ao fim de semana, se bem tempos de espera de mais de meia hora neste momento, acontece que ao fim de semana as coisas, e não existem anúncios de perturbações ao fim de semana, os metros são impossíveis de apanhar e se não forem apanhados na estação de início, de comboio, no sítio de partida, As pessoas numa estação intermédia têm que aguardar 3 e 4 metros para que possa tomar em hora de ponta o comboio. A normalidade é o atraso. A exceção é exatamente o dia em que corre bem. Como pretende o Sr. Ministro concretizar uma política de descarbonização, como há pouco falava no início na sua intervenção, levando a que as pessoas deixem os carros em casa e adiram aos transportes públicos com esta situação? Os senhores já têm 2 anos e qualquer coisa de governação. Naturalmente vão continuar a queixar-se do governo anterior. Mas olhem que as queixas são de agora. Não se é de há 2 nem de há 3 anos. Mas já agora o que é que fizeram de novo, Sr. Ministro? Que carreiras novas propuseram? Que serviços modificaram? Aumentaram os transportes. E este é só o maior aumento desde 2012. Nos últimos 5 anos, sobem 2% em 2018. Aliás, o Sr. Secretário de Estado... Peço. Vou terminar, Sr. Presidente.
Obrigado.
Aliás, o Sr. Secretário de Estado, que aqui está, José Mendes, disse mesmo que era uma solução equilibrada para as empresas e para os passageiros. Então, os senhores deputados da geringonça não dizem nada? O maior aumento dos últimos 5 anos. Sobre este tema, a geringonça está queda, muda e calada. Ninguém os ouve. Mas as falhas continuam a ser graves na prestação do serviço público. Como se justifica, com este panorama de insuficiência de serviço público, aumentar o tarifário? Para já, Sr. Presidente, portanto, depois voltarei a uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo, então, de imediato a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Castro Silva, dizer que eu, de facto, no início disse porque é que não iria falar de transportes hoje da primeira intervenção. Ouviu certamente essa parte, porque amanhã uma intervenção ao Governo sobre essa matéria. E, ao Sr. Deputado, ainda bem que dizem, porque se não dissessem, Vossa Excelência não dizia nada. Sim. Ainda bem que dizem, porque se não dissessem, Vossa Excelência não dizia nada. Isto é a chamada intervenção num tempo de verbo que existe no francês, mas não existe no português, o oná. Assim, uma espécie de vende-se melões, não sabem quem os vende, mas enfim, vende-se melões. Sr. Deputado, vou respondendo, tentando responder, enfim, naturalmente não quererei provocar a sua atenção. Ó, Sr. Deputado, o recorde que os senhores têm em termos de transportes públicos é de perder 100 milhões de passageiros em 4 anos e, olhem, só num ano, que foi este último ano, recuperamos 23 milhões de passageiros. Ou seja, se me parecia ao princípio impossível, ao fim de 4 anos, recuperar a quantidade de passageiros que foram perdidas durante o governo anterior, neste momento começo a achar que isso é possível e, sinceramente, não estava à espera que isso pudesse acontecer. Respondendo às perguntas que dizem, Sr. Deputado, maquinistas foram admitidos 20, 10 estão no metro de Lisboa, 10 estão em formação e neste momento não temos nenhum problema de falta de maquinistas no metro de Lisboa. Sim, temos um problema de falta de composições, já lá vou. O investimento de manutenção na Tantege e na Sofilusa foi cumprido, ultrapassou os 9 milhões de euros e há aproximadamente 2 semanas houve até um pequeno incidente que foi pequeno porque rapidamente o solucionamos, em que 2 navios da Sofilusa tiveram um pequeno toque no cais do Barreiro e tínhamos um navio à espera que pôde substituir, aliás o navio São Jorge tem grande capacidade e portanto neste momento a capacidade de intervenção e de operação, neste caso concreto, a Sofilusa, é mesmo maior do que aquela que era há 1 ano atrás. Relativamente à emissão da fatura, não sei o que lhe dizem, porque a emissão da fatura é passada em todas as empresas e no metro do Porto, num dos diversas formas de pagamento, há uma onde ainda não é emitida automaticamente a fatura. Explico-lhe porquê. Porque o software estava entregue a uma empresa de uma software house, cujo nome não revelarei aqui, que pediu uma conta calada para poder fazer a revisão das máquinas e, de facto, tinha que haver aqui moralidade. Ela, em todas as formas de pagamento, já passa uma fatura nas máquinas, que é onde, naturalmente, ela faz mais falta, podendo ser sempre requerida, será passada automaticamente no final de março. Mas isso do método de Lisboa é passado em todo o lado, dizem-lhe mal, na Transtech da Softflux é passado em todo o lado, dizem-lhe mal, na STCP passada em todo lado, dizem-lhe mal também. O aumento está longíssimo daquilo que Vossa Excelência disse. Depois de aumentos superiores a 20% em 2011 e em 2012, o aumento nas áreas metropolitanas deste ano, para o ano de 2018, foi de 1,6. A média para o país todo foi de 2%. E pela primeira vez, porque nunca tinha acontecido, se fixou um valor máximo desse mesmo aumento em 2,5%. E, obviamente, que depois é isto que muitas vezes vem para um título de um jornal, aumentos de 2,5%. Mas esse era o valor máximo, que anos anteriores podia ter sido 3, de 4, de 5, porque esse máximo não existia. Se o senhor deputado ficar pela informação do dizem, é natural que diga que assim é, mas de facto não é essa a expectativa que eu tenho e saberá com certeza estes números que aqui tenho. Senhor deputado, nós não negamos as dificuldades que temos agora sobre a obra de arroios, tem previsão de durar um ano e meio e está em curso, naturalmente não passou um ano e meio, não está ainda concluída. Ó, senhor deputado, dividindo em 5 as empresas que naturalmente mais são faladas aqui neste tipo de momentos, como é absolutamente natural. No que diz respeito à Carris, está em muito boas mãos, está a crescer, está a testar outras formas de gerir a via pública em prol do transporte coletivo. Ainda bem que assim é. No que diz respeito à STCP, o processo foi mais demorado, sabem bem porque é que foi mais demorado, está nas mãos das autarquias, cresceu excepcionalmente no ano passado, sendo que já desde há 2 anos que vinha aumentando em muita oferta e neste momento o aumento da procura começa a aproximar-se do aumento da oferta. No que diz respeito ao metro do Porto, para além de haver uma nova estação de metro em Modivas, aquilo que eu posso dizer é que desta vez o concurso para a concessão foi até elogiado pela Comissão Europeia, sendo que os comentários que foram feitos aos concursos e aos chamar concursos, também estou um bocadinho a usar assim uma palavra vaga, porque se fosse mais rigoroso talvez não dissesse concursos, mas relativamente a esses mesmos concursos, agora sim houve um concurso com imensa participação e com empresas, nomeadamente estrangeiras, que concorreram, que significa que a decisão que o Governo tomou justíssima de suspender aquilo que vinha de trás, afinal não inibiu o interesse dos operadores internacionais de transportes no nosso país e por isso o concurso correu com tanta naturalidade e foi tão elogiado. No que diz respeito à Transtecia Sofilusa, não aumentamos a oferta, mas de facto recuperámos uma parte expressiva dos navios. Estamos neste momento a recuperar navios e pontões, as coisas correm com regularidade e temos a expectativa de, no mês de abril, poder finalmente abrir o concurso para a renovação de uma parte da frota. Recordo que o POCUR, que está agora na sua fase final de reprogramação, destinava entre 0 e coisíssima nenhuma de euros para este tipo de investimentos e, por isso, dentro deste intervalo nós conseguimos multiplicá-lo bastante, aliás, multiplicar por 0, peço desculpa, é uma indeterminação, mas conseguimos chegar aos 200 milhões de euros para investimentos na expansão da rede do metro de Lisboa, na rede do metro do Porto, na Transtecia e na Sofilusa. Sim, temos ainda um problema de composições no metro de Lisboa. Apesar de tudo, o metro de Lisboa funcionou com 3 linhas durante a passagem de ano, o metro de Lisboa que cumpriu no tempo da Web Summit, e este foi de facto um tempo muito complicado, porque se nós chegámos, Sr. Deputado, a setembro do ano passado, já apenas com 19 UTs, unidades triplas, em manutenção mais prolongada, em setembro tivemos que parar 12 dessas mesmas UTs, porque o problema das rodas se agravou bastante. Deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, neste momento é verdade, faltam 29 UTs, sabemos bem quantas precisamos para operar bem e vamos atingir esse número em maio, e neste momento não encontra um vazio de teias de aranha nos armazéns de materiais do metro de Lisboa. As bojis que substituíam, antes de lá chegarmos, eram 2 por mês, neste momento já chegamos a chegar às 20, estão a ser 16 neste momento, e sim, reconhecemos que temos tido dificuldades na operação, num prazos de meia hora, não me leva mal, é o dizem, porque isso não existe, eu ando no metro, naturalmente o Sr. Deputado também andará, andamos em linhas diferentes, eu ando no metro, uso 2 das estações onde em hora de ponta, saio de casa mais ou menos às 8 horas, depois de passear as cadelas ali na Rua Silva Carvalho junto às Amoreiras, deixo até ao Rato, apanho do Rato, tem toda a razão, é uma primeira estação, do Rato até ao Marquês, no Marquês mudo e nunca tive nenhum problema nessa mudança até à Baixa Chiado. E deixe-me diga uma coisa, as estações das escadas rolantes do metro têm 3 pontos fracos. Caixo Sodré, onde eu confesso que passo pouco, o Rato e a Baixa Chiado. E não há qualquer comparação, e também já às vezes já subi a pé, Não há qualquer comparação entre aquilo que eram, por exemplo, o funcionamento das escadas rolantes nestas duas estações, que estão hoje muito melhores do que aquela... que estão hoje muito melhor, mas não me sinto inibido de o poder fazer, Sr. Deputado. Que estão hoje muito melhor do que estavam num passado não muito distante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Queria, antes de fazer algumas perguntas relativamente ao tema que o Sr. Ministro trouxe cá, eu queria fazer uma nota prévia para dizer que, na sequência da intervenção do PSD, dizer basicamente que o Sr. Ministro e o Governo têm legitimidade para trazer ao Parlamento, na sua intervenção da audição, o tema que achar mais pertinente. Parece-me que isso é absolutamente legítimo que assim seja, como é legítimo que os grupos parlamentares façam as perguntas que entenderem no quadro desta audição regimental. Além disso, queria também dizer que, na sequência da intervenção do PSD, o que parece é que o PSD acabou por se transformar no alto-falante das reclamações que estão espalhadas. As reclamações existem, não de agora, existem há muitos anos. Eu acho que é um trabalho legítimo, mas não chega, não é suficiente para um grupo parlamentar que quer ser a alternativa ao Governo. Quero também dizer que a intervenção que fez o PSD é o reconhecimento daquilo que foi o apagão da política de transportes do PSD e do CDS nos últimos anos, não é? De facto, existem muitos problemas para resolver, nós temos consciência disso, o Governo tem consciência disso. Agora também julgo que é importante sublinhar que todos os problemas que foram criados pelo tal apagão na política de transportes nos últimos anos não se resolve de um dia para o outro. São 2 anos e meio, de facto, de governo, mas muitas coisas foram feitas, o Sr. Ministro referiu, vale a pena sublinhar algumas delas, recuperação dos passageiros que caía vertiginosamente com o governo do PSD-CDS, o investimento da Soflusa que insistem permanentemente está em curso e dará frutos neste mandato. Por exemplo, o alargamento do metro do Porto e de Lisboa, os senhores nem tinham isso previsto no PT 2020, pelo PSD-CDS, não haveria alargamento do metro do Porto e de Lisboa, e isso é revelador daquilo que é a política do PSD nesta matéria. E, finalmente, a questão do aumento dos custos de transportes, que, conforme foi demonstrado aqui e bem demonstrado pelo Sr. Ministro, o custo de transporte tem crescido muito menos do que aqueles que cresceram na altura em que o PSD governou. E, portanto, parece-me evidente que muita coisa mudou e parece evidente que é preciso mudar ainda mais coisas, mas a verdade é que a herança que temos é dramática, é grave, é difícil e 2 anos e meio não são suficientes para resolver todos os problemas que os senhores criaram ao longo destes 2 anos e meio. Posto isto, eu queria felicitar o Sr. Ministro por ter trazido ao Parlamento um tema tão relevante como o tema da economia circular. Não sendo um tema tão mediático que possa rapidamente abrir jornais e telejornais e ser manchetes em jornais, a verdade é que é um desafio muito grande para o Governo e é desta forma que se avaliam os governos que deixam boas heranças, que podem de alguma forma construir algo de verdadeiramente sustentável para o país e colocar o Portugal na linha da frente daquilo que é um desafio significativo para a Europa em geral, mas também para o país. E, portanto, queria felicitar o Sr. Ministro por ter trazido este tema ao Parlamento e julgo que é um grande contributo para, de facto, construirmos um governo mais sustentado. Daquilo que estive a observar e a ler na sequência do Plano de Ação para a Economia Circular, algumas questões que gostaria de colocar ao Sr. Ministro no sentido de poder clarificar um bocadinho melhor a forma como Portugal fará este processo relacionado com a economia circular. Em primeiro lugar, esta temática é uma temática que se alinha muito ou que se confunde de alguma forma com os cidadãos em geral, mas também com os agentes, com a questão das alterações climáticas, com o problema das alterações climáticas. E um dos temas que julgo importante clarificar é como é que o Governo pretende alinhar esta temática com a temática das alterações climáticas no seu plano de ação que tem previsto. Por outro lado, uma outra pergunta que também julgo que merece ser aprofundada tem a ver com aquilo que se denominam os acordos de celebração, acordos circulares, celebração de acordos circulares com municípios, mas também com associações empresariais. E eu sublinho associações empresariais porque parece-me evidente que implementar uma ação para a economia circular exige naturalmente uma intervenção significativa das empresas, porque tudo isto implica uma alteração do modelo de negócio e sem o contributo das empresas será muito difícil de sermos bem-sucedidos nesta matéria. Portanto, se há previsto, está previsto, se o Governo os tem já em cima da mesa, acordos a celebrar, seja com municípios, seja com associações empresariais, que permitam de alguma forma promover o derrubo de barreiras que de alguma forma têm contribuído ou possam contribuir para impedir esta questão da economia circular. Uma outra questão muito importante tem a ver com o financiamento da economia circular. Como é do conhecimento de todos, a nossa sensibilidade diz isso, é importante que haja formas de financiar todas estas abordagens e este plano de ação. O Sr. Ministro já referiu algumas questões que estão já a ser implementadas, alguns projetos que estão a ser implementados, mas há duas questões que estão hoje a correr já em Portugal, no plano europeu, mas também em Portugal, e que, de alguma forma, exigem que esta temática da economia circular também seja tida em consideração. Uma delas tem a ver com a reprogramação do PT 2020, se há alguma matéria relacionada com a economia circular que passará a incluir essa reprogramação do PT 2020, e a outra tem a ver com a discussão em torno do PT 2030, qual é a estratégia do Governo relativamente a estas matérias no PT 2030. Uma outra questão muito importante, que é um elemento fulcral neste processo, é aquela ideia que as empresas têm que matérias desta natureza poderão levar a acréscimo de custos nas empresas. É bom lembrar que o Governo português já teve casos de sucesso, qualquer que seja o Governo, mas o Governo português já teve casos de sucesso de situações desta natureza em que era preciso implementar alterações estruturantes no modelo de produção, nos modelos de negócio, e para isso utilizou fundos europeus. Estou-me a lembrar, por exemplo, de medidas voluntaristas do PEDIP, o antigo PEDIP, no caso da qualidade, que teve, de facto, muita intervenção nessa matéria e que teve impactos positivos. A pergunta é, de facto, se estão previstos, seja no PT 2020, enfim, num quadro de reprogramação, seja no PT 2030, propostas desta natureza que, de alguma forma, facilitem e ajudem, as empresas a entrar neste modelo de economia circular que, de facto, terá de trazer grandes vantagens. Um outro aspecto que, de alguma forma, já foi colocado aqui pelo Sr. Ministro, com alguns exemplos até já em curso, tem a ver com a questão da mobilidade. A mobilidade é um aspecto essencial também para a economia circular. A pergunta é qual é a agenda, se há uma agenda do Governo nesta matéria, de maneira que haja uma estratégia de posicionamento no quadro da mobilidade nesta questão da economia circular. Uma outra pergunta é o setor da construção, relacionado com o setor da construção. A construção civil é um setor que, enfim, tem muitos resíduos, como se sabe, e, portanto, é de alguma forma relevante para que seja bem sucedida a sua participação na economia circular, saber qual o esforço que será feito no quadro do plano de ação para a economia circular, no sentido de garantir que o setor da construção pode ter um papel positivo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que coloca. Eu direi que, de facto, e por isso trouxe este tema hoje a debate, e insistirei em trazê-lo a debate, eu parece-me claro que as políticas ambientais são essencialmente políticas de longo prazo. Depois disso podemos discutir se a esquerda, se a direita, mas são essencialmente políticas de longo prazo. E se não há tradição em Portugal de governos de direita que tenham tido políticas ambientais muito efetivas, há tradição na Europa de governos, a que eu chamarei de direita, que têm políticas ambientais muito avançadas e progressistas. E é, sobretudo, debaixo deste chapéu que eu sinto que estas questões podem e devem ser discutidas. Sobre a relação entre as alterações climáticas e a economia circular, eu começo por repetir o número do meu discurso que até fui buscar. 67% dos gases que produzem efeitos de estufa têm a ver com os materiais. E por isso, quanto mais eficiente nós formos, quanto mais conseguirmos uma maior eficiência material, certamente que daí resultará uma muito maior eficiência energética. O que nós sentimos é que, se falar de alterações climáticas ao comum dos portugueses, é falar de uma coisa que as pessoas já entendem como um problema seu. E este verão passado e a seca demonstra isso à saciedade. Quando falamos em economia circular, não estamos a falar de uma coisa que seja tão banalizada enquanto conceito e enquanto preocupação. E por isso, ainda que trabalhando em paralelo, nós seguimos aqui dois caminhos diferentes na sua metodologia. Roteiro de neutralidade carbónica 2050. Queremos ser neutros do ponto de vista carbónico em 2050 e para isso temos uma estratégia, a que chamarei, não gosto muito desta palavra, holística, completa, porque sentimos que podemos já chegar a todos e todos estão disponíveis para nos ouvir. Sim, temos que ser neutros em 2050, com o que isso implica de existência dos mais fortes subidores de carbono que possamos ter, que em Portugal são essencialmente de origem florestal, de origem vegetal, ou seja, a floresta, com a certeza de que nas diversas estratégias custo-eficientes que vamos avaliar para cada um dos setores industriais, alguns não conseguirão ter emissão zero. E vivemos confortáveis com isso, sabemos é que tem que haver o que compense essas mesmas emissões. Quando falamos de economia circular, não sinto, repito, que possamos ter aqui uma estratégia tão do alfa até ao ômega, porque ainda há muitas pessoas e muitos setores da economia que entendem isto como uma coisa demasiado nova. E por isso fizemos um plano de ação, que não é de todo em todo pregar a convertidos, mas onde objetivamente pegamos nos setores que já têm alguma tradição nesta matéria. Dou exemplos. A metalomecânica, que aproveita muito a sucata. A cortiça, que é uma empresa de desperdício zero. A cerâmica, porque tudo, desde a matéria-prima até ao produto final, é quase 99% português. E a economia circular tem uma forte relação com o território. E já agora todos estes, e até a última pergunta, colocou dentro do setor da construção. O setor da construção, e não é só em Portugal, o setor da construção é o setor de mais baixa eficiência material que existe na economia. Isto é, o setor em que são precisos pôr mais quilos de matéria para produzir um euro de valor. E por isso temos mesmo que, para além de ir a setores que já têm alguma tradição que queremos multiplicar, o setor da construção é um setor, de facto, tem um enfoque muito grande. Nós não precisamos de extrair um metro cúbico de areia dos rios para construir o que é suposto construir-se em Portugal nos próximos anos. O parque de edifícios que hoje existe é um banco de materiais espantoso que tem é que poder ser utilizado para as novas construções. Nós estamos, no contexto da política de habitação, um dos vetores mais importantes é, talvez menos sexy para ser discutido em público, uma componente regulamentar forte, que é a de transformar, fazer da reabilitação regra. A reabilitação deixar de ser uma exceção e passar a ser uma regra. E o exemplo que eu dou melhor da aproximação deste trabalho à economia circular, àqueles que são, não sei se há algum engenheiro ou arquiteto na sala, pelo menos um engenheiro existe, o mapa dos amarelos nos desenhos da arquitetura e de engenharia são os elementos a demolir. Não faz sentido nenhum. Tem que passar a ser os elementos a desconstruir. Porque tudo aquilo que ali está pode ser e deve ser bem aproveitado. Os acordos circulares, olha, ora, isto há um bom exemplo que vem de um governo muito liberal e de matriz de direita, os Green Deals holandeses, são sem dúvida um muito bom exemplo. E sim, eles fazem parte da nossa estratégia de economia circular e precisam de facto de uma prática. Porquê? Porque um dos problemas com que quem quer apostar na economia circular às vezes se confronta é com uma questão administrativa, mas que se percebe que é a desclassificação dos resíduos. Eu tenho uma indústria que preciso dos resíduos de Vossa Excelência e, portanto, eu gostava de os poder introduzir no meu processo de fabrico. Só que depois daqui a 15 dias a coisa correu mal e olha, eu já não me apetece. E os resíduos de Vossa Excelência, que os produz, naturalmente foram desclassificados. E uma vez desclassificados, que destino é que vão ter? Porque a exigência já não é a que era. E por isso é fundamental fazer isto em torno, de facto, de acordos circulares, onde nós achamos que as simbioses industriais e as zonas industriais responsáveis são, de facto, o melhor espaço para isso poder acontecer. Porque também, só porque alguém vem agora dizer eu uso lamas de hectare na fabricação de tijolos, isso existe. Vamos desclassificar como resíduos as lamas de hectare. É um risco muito grande. E, portanto, esse risco tem que ser mesmo e sempre avaliado caso a caso. Nós não temos dúvidas da importância que o novo modelo de economia circular traz para pessoas e para empresas. Traz para pessoas porque no dia em que nós deixarmos de ser consumidores e passarmos a ser utilizadores, só pagamos aquilo que de facto usamos. Eu não estou disponível e nem faço essa sugestão a ninguém para abandonar o modelo de bem-estar que tenho hoje. Eu acredito mesmo que nós podemos ter um modelo de bem-estar e de acesso às coisas como temos hoje, não temos é que ser donos delas. O exemplo do barbequim que eu dou várias vezes, um aparelho que é concebido para viver 40 ou 50 anos e que é robusto e que funciona 12 minutos. O exemplo do carro, que 90% do tempo está parado. Eu não quero ter nenhum barbequim, quero é ter furos na parede, eu não quero é ter carro, quero ter uma solução de mobilidade. E por isso eu posso dispor de todos esses bens, na sociedade de bem-estar, na qual eu me revejo perfeitamente, com um muito menor consumo de materiais. E isso também é bom para as empresas, porque podem manter relações de fidelidade com os seus clientes. Já é muito banal o exemplo de já ninguém compra fotocopiadoras, não é? Há uma empresa, e se calhar certamente mais do que uma marca, que coloca as fotocopiadoras nos escritórios e, portanto, vende fotocópias. O mesmo já se passa com as impressoras. E todos aqueles materiais que compõem a impressora que existe ou a fotocopiadora que existe, pode e deve ser voltar à casa-mãe para ser toda ela reintroduzida na fabricação de novas máquinas, mais atuais, mais eficientes, sem este gasto de materiais. E por isso, eu acredito que também isto é muito importante para as empresas, sendo que eu não tenho a mais pequena dúvida que esta ideia do consumidor passar a ser utilizador, isto é, de deixarem as empresas vender produtos e passarem a vender serviços, já tem o nome próprio, já existe em português, chama-se servitização, é mesmo muito importante para o ambiente e também para os cidadãos e para as empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença. Agradecer a intervenção inicial do Sr. Ministro. É um tema novo, a economia circular, que é bom que comece a fazer parte dos discursos políticos, mas talvez não fosse má ideia começar a perceber quais são as implicações em matéria, implicações desta questão da economia circular, em matéria de poupanças que ela pode induzir nos vários setores de atividade, nomeadamente nos transportes públicos. E essa circunstância permitiria transformar um discurso que é ele, digamos, em tese, um pouco abstrato, para se ele não ficar ou for ancorado com as várias políticas setoriais em que se traduz. E, no caso desta comissão, como o Sr. Ministro sabe, apesar do Sr. Ministro ter abordado uma das questões dessa componente, dessa dimensão da economia circular, que é a mobilidade elétrica, e ter abordado isso, creio que isso está ainda bastante ao nível discursivo e pouco ao nível das opções práticas concretas. E no caso dos transportes públicos, talvez não fosse má ideia que o Governo começasse a destacar qual é a componente do investimento público em transportes coletivos que tem a ver com a mobilidade elétrica e o grau de substituição, ou pelo menos a perspectiva de uma estratégia de substituição dos vários elementos de transportes coletivos que podem vir a ser substituídos por veículos elétricos. E, portanto, desse ponto de vista, talvez fosse útil perceber se encararmos os sistemas de transportes coletivos a nível de todo o território nacional, eu sublinho este aspecto, porque há a tendência para nós nos concentrarmos demasiado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. É verdade que 55% da população se concentra nestas áreas metropolitanas, mas o resto do país, a ideia ou o componente da mobilidade elétrica é praticamente inexistente do ponto de vista das políticas de investimento público. E, portanto, Sr. Ministro, isto era uma reação à sua intervenção inicial, mas no âmbito, como o Sr. Ministro disse, e bem, no âmbito do processo de descarbonização da economia, como sabe, os transportes públicos constituem uma das principais fontes de poluição e de emissão de gases com efeito de estufa. Calcula-se que, do ponto de vista global, 33%, de grosso modo, das emissões de gases com efeito de estufa no mundo têm origem no setor dos transportes e, por essa razão, talvez nos devêssemos preocupar bastante mais nas políticas públicas com as novas políticas de transportes que é necessário implementar. E, desse ponto de vista, Sr. Ministro, há uma data que constitui uma linha vermelha dessa reconfiguração das políticas de transportes públicos para o país. Como o Sr. Ministro sabe, no dia 3 de dezembro de 2019, todas as políticas, os operadores de transportes, todas as políticas de transportes têm que ser adaptadas ao novo regime jurídico do Serviço Público de Transportes Coletivos no país. E essa adaptação passa não apenas por repensar as várias concessões e os vários operadores internos públicos que existem ou não existem nas várias áreas metropolitanas, mas também fazê-lo em termos do país. E aquilo que eu sei, Sr. Ministro, e essa é a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, é se o Sr. Ministro tem ideia do que é que se está a fazer em todas as regiões urbanas do país, nomeadamente nas cidades, onde existem transportes públicos coletivos, urbanos, o que é que se está a fazer para que essas cidades, esses municípios, essas áreas, essas grandes áreas urbanas, o que é que se está a fazer para que o regime jurídico, o novo regime jurídico do Serviço Público de Transportes Coletivos se adapte para que, a partir de 3 de dezembro, corresponda aos padrões de qualidade de serviço que já estão incluídos nesse regime jurídico, sobretudo no seu anexo primeiro, relativamente aos padrões de qualidade de prestação de serviço, e se esses padrões de qualidade de serviço estão não conforme as várias concessões ou os vários operadores internos que se podem configurar para a prestação desse serviço público de transportes. Portanto, o que é que se passa em termos do país, o que é que se passa em termos de áreas metropolitanas para responder ou não a essa exigência que está nesse regime jurídico, na Lei 52/2015, e que estabelece 3 de dezembro como data limite para que tudo fique conforme aquilo que está na Diretiva Europeia e também na legislação nacional. A segunda questão tem a ver com essa reconfiguração, essa política de reconfiguração dos transportes coletivos urbanos nas várias territórios nacionais e, em particular, um elemento crucial dessa reconfiguração que são os sistemas tarifários nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. É verdade que a área metropolitana do Porto, desse ponto de vista, tem alguma vantagem no que respeita à área metropolitana de Lisboa, nomeadamente na configuração de um sistema tarifário muito assente no sistema andante, mas que, como o Sr. Ministro sabe, tem muitas zonas brancas em termos de tarifário. Há os operadores de transportes na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa não têm nenhuma obrigação tarifária a cumprir, portanto, podem continuar a produzir os seus próprios sistemas tarifários, independentemente de quaisquer contrapartidas que têm de prestar na integração do seu operador com os restantes operadores, nomeadamente os operadores públicos de transporte coletivo, que são aqueles que dominam nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Como o Sr. Ministro sabe, o IMT tinha um estudo de reforma radical, foi assim que foi inicialmente apresentado há um ano, pela Autoridade da Mobilidade dos Transportes, reforma radical do sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa. Esse estudo estava apontado para ser concluído no final do ano de 2017. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se já tem ideia da versão final desse estudo, o que é que vai acontecer com os mais de 800 títulos de transporte que estão em vigor na área metropolitana de Lisboa, que constituem, a meu ver, o principal obstáculo para ter uma política que se possa apostar na cada vez maior relevância do transporte público na mobilidade das áreas metropolitanas, quer de Lisboa, sobretudo de Lisboa, mas também do Porto. E esse sistema tarifário, Sr. Ministro, tem de ter como uma das componentes essenciais, não o aumento do preço dos transportes públicos, mas, pelo contrário, a redução do preço dos transportes públicos. Essa redução é justificável se acreditarmos, como o Sr. Ministro disse no seu discurso inicial, que é possível um aumento da eficiência da capacidade de produção e de oferta do transporte público de passageiros, e essa eficiência, o aumento dessa eficiência, dá também lugar a um aumento da produtividade social e, portanto, a uma redução do custo, o próprio custo de transporte público. Porque, Sr. Ministro, apenas para terminar esta ideia, o transporte público em Portugal é muito caro, é demasiado caro, e esse é provavelmente um dos fatores que continua a justificar que, por exemplo, as viagens pendulares, casa, trabalho, escola, de um estudo que está recentemente, o Sr. Ministro se calhar já conhece, para a área metropolitana do Porto, se possa dizer que das 52% das viagens de transportes motorizadas que existem no Porto, apenas 26% dessas viagens de transporte individual são em transporte público coletivo. 26%, Sr. Ministro. Isto é extremamente preocupante para a própria evolução do sistema tarifário na área metropolitana do Porto, neste caso, e também para a necessária promoção do transporte público coletivo na mobilidade das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Começar também por responder à questão mais genérica e abrangente que o Sr. Deputado colocou. Sr. Deputado, são muitos os investimentos que estão a ser feitos que têm ganhos energéticos e ganhos materiais. O melhor exemplo que eu posso dar é a aquisição dos 510 autocarros novos, boa parte deles a ser fabricados em Portugal, dos quais alguns deles, no caso da STCP, começarão já a ser entregues entre fevereiro e março, e que vão trazer um ganho grande do ponto de vista ambiental, em termos mais, no sentido de contribuir para a redução das emissões de gases de efeito de estufa. Portugal tem uma obrigação de chegar aos 24% comparado com 2005 até ao ano de 2030 com certeza também contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ar nas cidades. Dizer ainda que Portugal tem aqui um papel liderante e a primeira reunião técnica vai acontecer em Portugal no dia 27 de fevereiro, numa coligação chamada Transport Decarbonization Alliance, onde apenas com mais 3 países, já outros estão a juntar, Portugal quererá assumir o seu papel de liderança no domínio da descarbonização dos transportes. Dizer também que está aberto neste momento um aviso no fundo, no POCUR, para a gestão de frotas, são cerca de 3 milhões e meio de euros, são investimentos pequenos, que é da maior importância para, naturalmente, melhorar aquilo que é a gestão das próprias frotas, com a redução de atrasos, entre outras coisas, mas com uma aposta muito grande na ecocondução, para garantir, de facto, que o impacto ambiental provocado pelas deslocações e transportes coletivos se reduz bastante no tempo próximo. Sr. Deputado, nós temos uma grande expectativa com o que virão a ser as futuras concessões para o transporte rodoviário, já agora que não se aplica aos operadores internos, portanto os operadores internos estão fora disto, mas uma aposta, temos uma expectativa muito grande do que virão a ser as novas concessões das duas áreas metropolitanas e na CIMA no setor dos transportes. E quando temos uma expectativa grande, não estamos só a assistir. Como sabe, foi criado o Fundo de Transportes, que permite, finalmente, de maneira estruturada e previsível, contribuir para o financiamento das autoridades de transporte. Isso era acontecido de forma ad hoc, ainda que repetida nos últimos anos, mas neste momento é completamente estruturada e é o fundamental que o alimenta. Da mesma forma que há um grupo de trabalho liderado, pelo IMT, que está exatamente a auxiliar na preparação desses cadernos de encargos. E esses cadernos de encargos são muito importantes, esses concursos são muito importantes, Sr. Deputado, para que, de uma vez por todas, as autoridades de transporte, que são agora metropolitanas ou nas comunidades intermunicipais, possam vir a ter, e a palavra é mesmo esta, um poder que nunca tiveram. Porque, objetivamente, herdaram uma manta de retalhos que resultou da Lei de Bases de Transportes Terrestres de 1990 e confrontam-se com um conjunto de ligações, muitas vezes desarticuladas do ponto de vista da conectividade da rede, desarticuladas naquilo que são os títulos que são emitidos, e esta é mesmo uma excepcional oportunidade. Sendo que, não tenho a mais pequena dúvida, há aqui um conjunto de perguntas que o Sr. Deputado me coloca, eu não quero ser malcriado, mas a área metropolitana de Lisboa é que as saberá responder. É um facto, é assim. Nós estamos aqui a tudo fazer para que as duas áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais façam bem o seu papel, mas não nos substituímos a elas na sua responsabilidade. E tem razão, o andante no Porto é um bom exemplo. Prova disso é que são cada vez mais as empresas que estão a aderir a esse mesmo andante, prova disso é que a sua rede é cada vez mais extensa, prova disso é que tem cada vez mais utilizadores e prova disso é que existe uma estrutura de gestão do andante suficientemente robusta para garantir que a partir do dia 1 de Abril, como sabe, é razoavelmente público, o andante pode ser completamente desmaterializado. Num investimento pago pelo Fundo Ambiental, não sei o número de cor, mas ronda 1 milhão de euros, o andante vai ser completamente desmaterializado. E quando eu digo completamente desmaterializado, não é só trocar um título em papel por um título numa app. Isto é, aqui, o nosso sonho inicial foi mesmo que não houvesse sequer necessidade de fazer o registro à entrada no transporte. Tem que haver. Porque senão, se eu estava na passadeira à espera, passava o autocarro e começava logo a pagar. Portanto, não há maneira de o fazer assim. Tem que haver sempre um check-in. Mas não vai ter que haver um check-out, independentemente dos modos de transporte que utilizar. E com isto vai passar a haver uma conta mensal de transportes. Agora, a conta é essa que pode ser, e assim queremos que venha a ser muito peça, uma conta de mobilidade alargada aos táxis, se quiserem aderir, alargada aos parques de estacionamento, se quiserem aderir. Portanto, tudo isso pode mesmo ser alargado numa só conta. Conta essa que não faz um somatório, faz muito melhor do que isso. Se por qualquer razão, olha, desculpe se o exemplo é um exemplo fraco e triste, mas tem que visitar, não está habituado a fazer aquela ligação, mas durante um mês tem que ir visitar todos os dias um familiar ao Hospital São João e vai lá 20 vezes, e ele não lhe cobra 20 viagens. Ele faz o somatório e pensa assim: este senhor, se tivesse uma assinatura mensal, ao fim de 12 ou 13 já compensa e, portanto, manda-lhe a conta mais barata para casa que lhe pode mandar. Isso é uma evolução muito grande. E pergunta-me assim, porque é que na área metropolitana de Lisboa as coisas não têm este grau de maturidade? Bom, em primeiro lugar, porque não existia, de facto, uma estrutura, não tem este grau de maturidade. Não existia uma estrutura robusta como a Otlis para o poder, como a TIP para o poder fazer. Esta é mesmo uma responsabilidade que é uma responsabilidade metropolitana. Não fomos nós que batemos à porta da área metropolitana do Porto a dizer: olha que ideia tão gira que nós tivemos. Não. Foi a área metropolitana do Porto e a TIP que nos bateram à porta a dizer que queríamos muito fazer isto. Há financiamento e a resposta foi sim. Se forem ver o despacho do Fundo Ambiental para este ano, vão ver que lá está esta mesma verba para a Otlis. Vou ser até rigoroso. Estão 250 mil euros para a Otlis e 150 mil euros para a TIP, que já não se vão gastar, o projeto está feito. Já não vale a pena gastar mais, portanto nós podemos mesmo pegar esses 400 mil euros e colocá-los num projeto de bilhética parecido com este, na área metropolitana de Lisboa, com a qual o desafio já foi lançado e estamos à espera que a área metropolitana de Lisboa responda ao nosso próprio desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado do CDS, Aldeiro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha que fazer esta troca, agradecer ao Sr. Deputado Carlos Pereira, agradecer ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu queria também começar por dizer que, por princípio, naquilo que foi o anúncio, ou pelo menos a chamada de atenção que parece lógica e de saudar da economia circular e nas metas ambiciosas de 67%, de reduzir 67% dos gases de efeito de estufa e conseguir em 2050 a neutralidade carbónica, posso dizer que estamos completamente de acordo e apoiamos, não há nenhuma divergência. O que nós não podemos é sistematicamente utilizar, e os governos, eu não vou dizer que o nosso governo não terá feito isso, parece que fazemos sempre anúncios novos sem fazer avaliação do que ficou para trás. Nós, e bem, há um largo consenso sobre a redução de emissões de CO2, cumprimento das metas. Aliás, se formos olhar para aquilo que era a grande aposta nas energias renováveis, a grande aposta que foi nas energias renováveis, havia pequenas nuances, mas todos nós estávamos de acordo para que Portugal devia ser o primeiro, ou pelo menos deve ser um bom exemplo em termos europeus, em termos de eficiência energética e de conseguir cumprir mais cedo e mais rápido e mudar o seu perfil da economia em termos de eficiência energética. Portanto, aí estamos de acordo. O que eu pergunto é, de facto, porque é que qual é a avaliação que se faz? Nisto falava, por exemplo, mobilidade elétrica. E anunciou até 56, se não me falha a menor, 56, se não me falha, mais carregamentos rápidos. Agora, qual é a avaliação que fazia antes? O que é que tínhamos antes em termos de mobilidade elétrica? Que investimentos é que foram feitos na mobilidade elétrica? Eu não fui daqueles que desconfiava, olhava com desconfiança no Palmobié, achei que até havia excesso de voluntarismo, porque era mais lógico fazer em pequenas experiências, há muito exemplo da Smart Cities, deixar a maturar alguns procedimentos e depois alargá-lo a todo o território nacional. A verdade é que depois parece que estamos aqui a esquecer tudo o que aconteceu para trás, agora é que é. E não sei se isso é bom para a discussão política que aqui fazemos. Como também na economia circular, o que mais me preocupa, reconstruir e não construir parece-me bem. Aliás, eu fazia a pergunta se agora na reprogramação dos quadros comunitários, as autarquias que estão a apresentar orçamentos, pessoalmente nas várias políticas de requalificação urbana, se vão ter ou não vão ter, depois o cabimento orçamental e se vão cumprir com aquilo que são os planos, como o Sr. Ministro dizia bem, não de reconstruir de novo, mas de requalificar o parque habitacional. E isso importa saber. Porquê? Porque eu gostava de saber se essa economia circular que tanto fala vai também com as políticas de coesão territorial, é possível envolver o país todo nisso, e vou direto a um problema que gostava de saber como é que isso tem a ver com a seca. Eu ouvi o Sr. Ministro, numa aula, a dizer e bem, o impacto que tinha uma qualquer indústria para produzir um qualquer produto, os litros de água que consumia. E, portanto, a água tem uma componente e uma importância enorme para a indústria. Sabendo nós que estamos ainda em seca, mas esta chuva não resolve o problema, qual é a política para continuar a ter uma capacidade de captar investimento, continuar a ter uma capacidade industrial no todo o território nacional, principalmente nas zonas mais afetadas pela seca? Qual é o plano, qual é a estratégia, qual é o investimento que vai ser necessário para depois nós estarmos a ter zonas perfeitamente desérticas em termos de investimento, em termos de capacidade de captar investimento? E isso é uma preocupação desta Comissão que nos preocupa, para além de todas as outras questões com as quais eu estou genericamente de acordo na economia circular. Depois dizer-lhe, também em matéria de transportes, há um estudo, tem que lhe dar credibilidade, porque as pessoas que o fizeram têm know-how na matéria, que foi apresentado pelo OCP, que tem um pouco estudo, um pouco o perfil do condutor. E lá continuamos a ver, 75% a 78% utiliza o veículo próprio. 45% utiliza ainda o veículo próprio para as locações casa-trabalho, trabalho-casa. Há mesmo um número considerável de agregados familiares que têm 3 carros. Dando credibilidade a este estudo, a pergunta é como é que nós conseguimos, que políticas, que ações em concreto existem para fazer essa transferência da utilização do transporte individual para o tão desejado de transportes públicos. E não só nas grandes áreas metropolitanas. O Bloco de Esquerda perguntou-lhe aqui bem sobre a Lei 52, sobre o novo regime jurídico de transportes. O regulador diz que nós estaremos atentos, estaremos disponíveis para ajudar a que os concursos, que a implementação da lei seja de acordo com a necessária eficiência energética. Há, inclusivamente, disponibilidade financeira para apoiar estas novas concessões. Mas a verdade é que já há algumas no terreno e a pergunta faz sentido. Essas novas concessões cumprem ou não cumprem com as tais regras e com as tais exigências, quer da descarbonização que o Governo se propõe fazer, quer das regras que estão na própria lei. Porque parece que também aqui, bom, agora é que vai ser, mas já há concursos, há pelo menos dois, o MT sabia, há um do qual eu próprio fiz parte enquanto vereador. Essa concessão foi feita já no novo regime da Autoridade Metropolitana de Transportes. A verdade é que eu, embora se possa perceber que há ali uma tentativa de perfil do meio de transporte utilizado, a verdade é que continuamos a ter transportes públicos utilizando o mesmo tipo de energia que existia ainda hoje. E, portanto, parece-me que aqui também a bota não bate com a perdigota. E depois dizer, é evidente que o Sr. Ministro diz, bom, nós hoje temos mais passageiros. Sim, eu não querendo fazer muita politiquice, mais uma vez acho que vale a pena olhar para o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. O Governo anterior tinha um problema identificado e tinha até obrigações de cumprimento em termos de, não só do memorando, que era encontrar no setor empresarial do Estado, nomeadamente na área do transporte, um endividamento muito, muito grande. E a prioridade foi reduzir e equilibrar as empresas públicas de transporte. Só pena se isso não acontecesse, pôr em causa o serviço público de transportes. Portanto, não vou dizer que não se cometeram aqui e ali erros, mas a prioridade era essa. E, portanto, quando se fez essa prioridade num quadro económico diferente, parece-me um bocado injusto vir dizer agora, bom, agora é simples. Eu até vou desvalorizar um aumento considerável de reclamações em alguns setores, porque eu não vou ignorar que hoje há uma pressão, fruto do aumento do turismo, maior nos transportes públicos urbanos. Tem que haver. E também dou de barato que haja um aumento significativo de passageiros em alguns modos. Tudo normal. O problema é a percepção que temos deles. E a percepção que temos deles, olhando um pouco mais com atenção às reclamações, a Rede Nacional de Expressos, concessionada, é aquela que apresenta um conjunto de reclamações mais evidente. E, portanto, eu pergunto, não está nas grandes áreas metropolitanas, não sofre com a pressão do aumento do turismo. O que é que se passa com a qualidade deste serviço? Podemos depois ir em concreto, olhar para o que diz a Comissão de Trabalhadores da Transtecha da Soflusa. O senhor me disse, bom, mas nós já temos verbas para mais material circulante, para aumentar o número de barcos. Mas não é o que dizem os funcionários, as comissões de trabalhadores e os utentes. O mesmo para a Carris, o mesmo para o Metro. Ou seja, há um vício, pelo menos na formulação da vontade, entre aquilo que diz o Ministro e o que diz que já está no terreno, aquilo que é a percepção do utilizador e aquilo que é o nível de reclamações em concreto. E, portanto, era expectável que algo já fosse diferente. Porque nós podemos estar a fazer essa discussão como se estivéssemos no início do mandato e nós já vamos a meio do mandato. Portanto, em algum momento, a ação do Governo já se devia estar a concretizar. O mesmo se passa nos metros. Há uma notícia que as obras do metro do Porto sempre só começam em 2019. E era o que estava previsto inicialmente. A notícia é falsa, porque parecendo que não, há um conjunto de verbas com a qual nós não, e com isto termino, nós não discutimos, embora a pergunta já foi feita, que era o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, pode ser feita assim. Vai haver ou não vai haver reprogramação do Portugal 2020, ela está feita, para acomodar as necessárias obras do Metro do Porto e de Lisboa, com a qual nós concordamos, o que nós queremos saber e o resto. Mas a pergunta que se põe é, se não há essa reprogramação, se não há esse cabimento orçamental, se vem do fundo ambiental, qual é o orçamento, qual é a previsão para o alargamento das linhas do metro, quando, em datas? E porquê que eu gostava que pudesse dizer datas e pudesse concretizar? Para que nas nossas audições possam ser mais profícuas, porque senão parecemos, como aconteceu, estamos sempre a lançar dados novos, promessas novas, sem fazer a necessária avaliação do que é que já devia estar feito e o que é que ainda não está feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, temporariamente só deputado, Helder Amaral. e dizer que eu vou tentar responder da melhor forma, mas não me leva a mal guardando algumas coisas para dizer amanhã na Assembleia, porque fui desafiado para, como tu gosto, em nome do Governo, e não só eu, a uma interpelação, onde, por exemplo, as questões dos calendários dos metros iam ser, eu estava a guardá-las para amanhã, mas tentarei, pelo muito respeito que todos me devem, que devo a todos, sim, e particularmente ao Sr. Deputado Helder Amaral, não deixar sem resposta. Começar pelo seguinte. Sim, nós quando lançamos o Roteiro Nacional de Carbónico 2015, avaliamos o passado. E é um bom passado. Isto é, Portugal cumpriu todas as metas de redução de carbono, de emissões carbónicas, a que se propôs, nomeadamente de Quioto e depois do protocolo complementar a Quioto. Cumprimos sempre. E mais, Portugal está mesmo em condições de cumprir as metas de redução para 2030, tanto no que diz, até porque, digo-lhes, numas delas iremos até ultrapassá-las bastante. Portanto, as metas são divididas em dois blocos, o bloco ETS, ou seja, o bloco onde há comércio de carbono, essas são exigentes, entre 30% e 40% vamos cumpri-las, e o bloco chamado Effort Sharing, o esforço comum, em que, olha, Sr. Deputado, como há um rateio na Europa de acordo com o PIB, Portugal até podia aumentar em 1% as emissões, e vai reduzir pelo menos em 20%. Portanto, nós vamos cumprir essas metas, embora, repito, quando ouvirem alguém a dizer que cumprimos as metas fora do setor CEL, fiquem contentes, mas não achem que foi assim grande esforço, porque, de facto, a meta é uma meta muito baixinha. E, portanto, sim, fizemo-lo e estamos a fazê-lo. No que respeita à questão da mobilidade elétrica que colocou, ela é cada vez menos um fenómeno pontual e até a ultrapassar a escala urbana. O ano passado, o número de veículos vendidos ultrapassou, mais que duplicou o que vinha do ano anterior. Foram cerca de 1.700 veículos que foram comprados. Como está a dar um bom exemplo, olha, as Águas de Portugal compraram, estou a citar de cor, Sr. Deputado, 130, 140 veículos elétricos novos e montaram, perdão? 147 veículos novos, muito obrigado. 147 veículos novos e instalando uma rede de carregadores que pode ser acedida por outros, que não deixa nenhum ponto do país a mais de 60 km essa mesma rede. Porque são sobretudo veículos operacionais que têm giros próprios no Alentejo interior, em Trás-os-Montes, e que obrigam à existência desses mesmos carregadores. A substituição que nós estamos a fazer dos carregadores não podia ser um melhor exemplo do que aquilo que eu acho que vou dar, do que significa avaliar. Instalar 50 e tal carregadores rápidos, muito bem. E substituir primeiro 100 e depois mais 200 carregadores lentos por carregadores semirrápidos. Quais são os primeiros 100? Aqueles que são hoje mais utilizados como carregadores lentos. Portanto, é exatamente nos sítios, posto a posto, um a um, onde há uma maior utilização, porque de facto elas têm utilizações muito heterogéneas, que nós estamos a substituir. Portanto, tudo isto é mesmo consequência, da avaliação que fomos fazendo. Sr. Deputado, eu não tenho grandes dúvidas relativamente a duas coisas, isto a propósito do estudo que citou do Automóvel Clube de Portugal. Primeiro, que sim, a oferta do transporte coletivo tem que aumentar. O transporte coletivo é, se calhar, para o comum das pessoas que não usa todos os dias, melhor do que aquilo que as pessoas pensam. Eu, de facto, venho quase sempre, as mais das vezes que uso o transporte coletivo em Lisboa é o metro. Em alternativa, uso 758 para mesmo à beira da minha casa, depois de passear as escadelas 100 metros mais à frente. E funciona com... Olha, nunca tive grandes sobressaltos e, como imagina, nunca avisei que ia usar o transporte coletivo para ser melhor tratado e, portanto, não tenho... Os problemas existem, não os negamos, mas de facto, este crescimento em 20 milhões de passageiros foi um crescimento com uma capacidade que já lá estava e existia. Mas o que eu estava a dizer sobre o transporte individual, eu não tenho, não tendo a mais pequena dúvida da necessidade de investir nos transportes coletivos, parece-me também claro que a vida que temos, por muito diferente que sejam uns dos outros, não permite que o transporte coletivo satisfaça a oferta toda, a procura toda, não permite. E, portanto, tem que haver sempre soluções de transporte individual, não tenho a mais pequena dúvida. Idealmente andar a pé, idealmente andar de bicicleta, com certeza andar de carro, somos muitos de nós os que de manhã até pensamos o que vai ser o nosso final de tarde e depois o final de tarde não é nada daquilo que pensávamos. E para esses, tem que haver sempre soluções de transporte individual. Agora, eu repito, as pessoas não têm que ser donas dos seus carros. E, por isso, a partilha está no Orçamento de Estado, está a ser desenvolvido. Nós queremos que o car sharing e o bike sharing tenham uma dedução de um benefício fiscal. Eu acredito mesmo que o transporte individual partilhado pode ser uma espécie de um tertium genus, como dizem os juristas, gosto mais desta expressão do que o holístico, como dizem os sociólogos, um tertium genus entre aquilo que é o transporte coletivo e o transporte individual. Sim, é uma solução de transporte individual, mas é uma solução em que nós não somos donos do próprio carro e que eu acho que pode ser muito importante. Ó, Sr. Deputado, sobre os apoios, a descarbonização e os concursos, é sim. Sendo os donos dos concursos as áreas metropolitanas e acima, há uma coisa que eu não tenho dúvida. Os apoios a serem dispensados para que esses projetos se concretizem, nomeadamente com investimentos, só o serão num contexto de descarbonização, ponto. Isso não tenho a mais pequena dúvida. E, de facto, aqui, com todo o respeito, como sabem muito, o anterior governo foi mal. E foi mal porque construiu um PNAC, o Plano Nacional de Combate às Alterações Climáticas, que nós estamos a aplicar, e que no caso concreto, por exemplo, das concessões que pretendia fazer nas áreas metropolitanas, dizia que um dos critérios mais relevantes na atribuição dessa mesma concessão teria que ser a performance ambiental. Ora, isto é absolutamente objetivo. Os concursos, enfim, o suavizan concursos foram lançados com um único critério de adjudicação, o preço. Não era mesmo mais nenhum. Bom, essas coisas não podem, não se devem repetir. Sobre a questão da rede nacional de expressos, eu diria que não é serviço público, portanto, não sendo serviço público, com certeza que o regulador se pode pronunciar sobre eles, enfim, mas não é serviço público e, portanto, é uma atividade de mercado pura e dura, não é? Onde o governo não intervê e não intervém mesmo. O calendário dos metros foi sempre este, Sr. Deputado. Os metros não tinham projeto, os metros não tinham avaliação de impacto ambiental, o calendário foi sempre este. No mês de março entrará a avaliação de impacto ambiental para a expansão da rede do metro de Lisboa na APA. Os projetos de execução do metro do Porto estão em curso e por isso não temos a mais pequena dúvida, e este foi sempre o calendário desde o princípio, ajustado ao calendário da própria reprogramação de fundos, que, repito, libertará 200 milhões de euros para estes projetos e o projeto da reabilitação de navios na Transtejo e na Sofilusa, vai fazer com que, no mais tardar no final do primeiro semestre do próximo ano, as obras já estejam no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Diana Ferreira. Sra. Deputada Diana Ferreira, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados desta Comissão. Sr. Ministro, nós gostaríamos de lhe colocar algumas preocupações que temos em relação exatamente à situação dos transportes no Distrito do Porto, designadamente no que se refere ao metro do Porto. Há efetivamente notícias recentes do prolongamento da linha do metro do Porto de Gaia, tanto por via da linha amarela como também com as obras para a chamada linha rosa, e com até com um conjunto de estações aqui previstas nesta linha rosa. O PCP já apresentou um conjunto alargado, e conhece certamente, de iniciativas parlamentares sobre as questões da metro do Porto, tendo identificado também, no âmbito desta linha rosa, a necessidade de uma estação na zona do Polo 3 da Universidade do Porto, no Campo Alegre. E nós gostaríamos de conhecer também alguma reflexão e alguma posição do Governo sobre esta matéria, porque a resolução foi efetivamente aprovada na Assembleia da República. Bem como também colocamos nesta mesma resolução uma calendarização para a concretização da expansão da rede de metro do Porto até Matosinhos Sul, designadamente passando pelas freguesias de Lordelo e da Foz do Douro, uma resolução que também foi aprovada na Assembleia da República. E nós precisávamos de conhecer datas, Sr. Ministro, porque nós temos as datas de arranque das obras para a linha do metro no Porto, com o seu prolongamento em Gaia, a arrancar em 2019, conforme aliás o Sr. Ministro referiu há pouco, mas precisávamos de calendarização para a restante expansão da metro do Porto, considerando também que estão aprovadas resoluções do PCP na Assembleia da República sobre o prolongamento da linha para Gondomar, e voltamos naturalmente a insistir na questão da trofa, embora já conheçamos a posição do Sr. Ministro sobre esta matéria e as afirmações que fez, não podemos deixar de insistir neste assunto. O problema de mobilidade daquela população mantém-se e importa dar uma resposta à população daquele concelho. O PCP entende que deve ser, aliás, sendo cumprido compromissos assumidos por vários governos, que deve ser feito efetivamente o prolongamento da linha do metro até à trofa e, naturalmente, que não podemos deixar de fazer essa observação também nesta audição. Uma outra matéria que queríamos também abordar e que se prende com a questão do passe intermodal do andante, o Sr. Ministro referenciou a desmaterialização do andante, no fundo, algo que também já é notícia, já está noticiado até no próprio site da Metro do Porto. O que nós gostaríamos de saber é como é que se vai concretizar esta desmaterialização do andante, se é uma opção e o que é que isto vai significar para muitas pessoas, considerando que, como também devem ter conhecimento, nem toda a gente terá os equipamentos necessários para que esta validação seja feita de uma outra forma que não em bilhete, em bilhete físico, digamos assim. E por isso importava aqui conhecer se o Governo pretende que isto seja uma opção dos próprios utentes ou de que forma é que pretende concretizar esta desmaterialização do andante. E referir aqui também uma outra questão que se prende com o passo social intermodal andante, uma proposta que o PCP aqui apresentou em que este passo social na área metropolitana do Porto pudesse efetivamente servir todos os operadores que operam na área metropolitana do Porto e que pudesse também ser permitindo que os utentes circulassem com um único bilhete, no fundo, entre os vários operadores, quer públicos, quer privados, na área metropolitana. Esta é uma iniciativa que o PCP também já aqui apresentou e que, naturalmente, voltamos a colocá-la como uma importância fundamental e um instrumento importantíssimo para garantir a mobilidade das populações naquela região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que é o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa que desde já também queremos registar é que o Sr. Ministro pode e deve responder às questões todas nesta reunião, porque isto só vai enriquecer e permitir que o debate da manhã vá mais longe e em vez de ficarmos na expectativa do que é que vamos ouvir amanhã teremos mais coisas para desenvolver e para aprofundar o debate. Aliás, assim é que é correto e faz sentido. Pegando nesta questão do tarifário que a minha camarada, a Diana Ferreira, acaba de colocar, há um aspecto que nós também não podemos deixar de sublinhar. É que, tendo em conta as competências do Poder Central e as competências das áreas metropolitanas, por exemplo, em relação aos modos de transporte e às empresas de transporte, o caráter multimodal e intermodal do tarifário implica que, necessariamente, o Poder Central tem que ter uma palavra a dizer e tem que ser um agente ativo do processo. Estamos a falar do transporte ferroviário, que não é competência das áreas metropolitanas. Estamos a falar do transporte fluvial, que não é competência das áreas metropolitanas. E, portanto, por maioria de razão, não podemos dizer isso a AML ou a AMP tratam do assunto do tarifário e dos respectivos. Não estou a dizer que o Sr. Ministro tenha dito isto nesta reunião. Não é isso. Mas há demasiadas pessoas com esta convicção e com este pensamento, nomeadamente como aconteceu quando o PCP apresentou a sua proposta para o passo intermodal válido para todos os operadores, todas as carreiras, toda a área metropolitana, para Lisboa e para o Porto. Isto foi chumbado com o voto contra o PS e do PSD e o Bloco de Esquerda absteve-se, o PCP ficou praticamente isolado na defesa desta proposta, que tem o acolhimento e o apoio da generalidade dos agentes locais e regionais em relação a estas áreas metropolitanas. Um passo social tem que ser mais simples e tem que ser, acima de tudo, mais barato. E eu, já agora, também não posso deixar de registar que é absolutamente extraordinário que o partido recordista nacional, se calhar europeu, do aumento dos preços dos transportes, tenha vindo aqui criticar os responsáveis pelos aumentos de 20%, 25%, às vezes duplicação do preço, às vezes duplicação do preço, aumentos de mais de 100% do preço de transporte, porque retiraram os tarifários específicos para reformados e pensionistas e idosos e também para jovens. Portanto, carregaram e de que maneira os utentes e as populações com o preço de transporte vieram agora, então agora, e são os mesmos que estão agora para ali aos gritos, a tentar impedir a intervenção do PCP, mas não vão conseguir. Fizeram o que fizeram em relação ao tarifário e agora criticam o que está a acontecer. E até dizem, os seus pais não dizem nada. se calhar tinham mais que fazer, então estavam distraídos, quando o PCP, no plenário da Assembleia da República, nesta sessão legislativa, há pouco tempo levantou esta questão, e quando dissemos que depois da política criminosa que o PSD e o CDS fizeram no governo, no mandato anterior, em relação aos preços dos transportes, o que devia acontecer nos tarifários não era aumentar pouco, era baixar. Porque aumentar pouco é aumentar demais. E, mais uma vez, aumentaram acima do nível de inflação, e isso é indiscutível, é objetivo. Aumentaram acima do nível de inflação, não se compara com os 20%, 25% e até 100% do governo anterior. Mas aumentaram, e o PCP falou sobre isto, e continuamos a dizer que depois dos crimes que foram cometidos, o que devia acontecer era baixar o tarifário e não aumentar outra vez. Embora menos. Questões objetivas em relação às empresas sob tutela do seu Ministério. Metropolitano de Lisboa, carência de trabalhadores, não falamos apenas dos maquinistas, falamos em geral dos trabalhadores da empresa, e os bloqueios à contratação. A maior parte desses bloqueios foram inaugurados, os mecanismos, e continuam em vigor, vêm do mandato anterior e do governo anterior, e a questão é como é que nós vencemos e ultrapassamos esse problema, porque há uma carência de trabalhadores que efetivamente está a fazer-se sentir. E aquilo que está a acontecer são prestações de serviços, falsas prestações de serviços, que contratam através de empresas trabalhadores que até o horário vem escrito no contrato de prestação de serviço, através de uma empresa prestadora, que na verdade é uma subcontratação pessoal, tentando contornar estes bloqueios, que estão, mas da pior maneira possível, e portanto aquilo que era necessário era reforçar e abrir a possibilidade da contratação, quer em relação ao pessoal do movimento, quer em relação ao pessoal da manutenção. E uma outra questão ainda que tem a ver com as cativações e com os problemas do material circulante, os tais imprevistos que se vão sucedendo e que, na verdade, eram previsíveis, e nós íamos falando sobre eles. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, mais uma vez também, com grande surpresa, ouvimos o PSD perguntar pelo fim das cativações. É que no artigo do Orçamento de Estado, o PCP propôs e foi aprovado para o Orçamento de 2018 que as empresas públicas têm assegurada a necessária autonomia administrativa e financeira para a execução das rubricas orçamentais para a contratação de trabalhadores empreitadas de grande e pequena manutenção e cumprimento dos requisitos de segurança na atividade operacional. Isto foi aprovado com o voto contra do PSD, que agora vem dizer como é que é das cativações. Isto foi aprovado, a questão é executar, é aplicar. E, portanto, como é que está neste momento a ser levado à prática este vencer e derrubar das barreiras e dos bloqueios que estão colocadas às empresas no que diz respeito à contratação de pessoal e também à aquisição de equipamentos e de meios materiais para a atividade operacional. Na segunda ronda, colocarei, como é evidente, questões importantes que têm a ver com a Transtejo, a Soflusa, Metsel do Tejo, etc. Muito obrigado.
Segunda ronda ainda hoje, não há amanhã.
Na segunda ronda desta reunião, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diana Ferreira. Com toda a simpatia deste presidente, o PCP andou muito mal nas propostas que fez para o metro do Porto. O PCP começou por fazer uma proposta que garantia que na cidade do Porto não se fazia linha de metro nenhuma. É clarinho, nenhuma. E depois, quando dois, três meses antes das eleições autárquicas, vários candidatos vieram dizer então o PCP acha que no Porto não deve haver metro, vieram a correr com mais uma, seja agora façam-se também as do Porto. Ou seja, a proposta era tudo, não é? E de facto o tudo não tem maneira de poder vir a ser feito. Mas insisto, o PCP começou por propor, porque para que as primeiras propostas do PCP vão no sentido de onde há mais passageiros, não haja metro no Porto. De facto, nós não nos revemos nas propostas de Vossas Excelências. Por isso, a escolha que fizemos foi uma escolha escrutinada, uma escolha que teve por detrás um conjunto de estudos vastos, estudos esses que nos mostraram quais eram, em face do dinheiro disponível. E sim, os investimentos só se fazem em face do dinheiro disponível. Quais eram aqueles que deveriam ser feitos. A linha rosa no Porto, que não vai ter uma estação no Polo 1 por uma razão muito simples, não passa lá, portanto, não passando lá não pode ter lá estação, não é? E a linha rosa no Porto e o prolongamento até à Vila Deste. Deixe-me diga uma coisa, Sra. Deputada, que é o seguinte. Se calhar a Sra. Deputada pensa que a Faculdade de Engenharia do Estado do Porto tem metro. Todos pensamos que tem metro. É preciso passar É preciso passar atrás do hospital de Masdoiça. A minha filha é aluna da Faculdade de Engenharia, mora em Matosinhos e acha que tem metro e vai de metro. E anda para aí 700 metros a atravessar o Hospital São João. A proximidade entre a Praça da Galiza e o Polo 1 é muitíssimo menor, já agora mais urbana, porém a subir para quem vai para lá, a descer para quem vem para a estação de metro. E por isso, de facto, o Polo 1 vai passar a ser muito mais bem servido por transportes coletivos com uma estação ali do que aquela que tem hoje. Agora, sim, estamos a construir, isto é válido para Lisboa e é válido para o Porto, aqueles que serão os investimentos que vão ser feitos durante o Plano 2030, no Portugal 2030, que certamente estarão a ser discutidos nesta Assembleia, não sou eu que domino esse calendário ainda este ano, mas que não têm qualquer hipótese de poder vir a ser financiados através do atual quadro comunitário de apoio. Senhor Deputado, assim, o andante desmaterializado é uma opção. Olhe, não é opção para mim sequer, tenho que mudar de telemóvel, é só para smartphones Android, porque os iPhone têm não abriram a possibilidade de programar a partir deles e, portanto, apesar da maior parte das pessoas não ter iPhone, ter um Android, para quem tem smartphones, evidentemente, exatamente por um problema da Apple não fornecer um conjunto de dados que nos permita fazer isto, é só para quem tem Androids, e o dizer só não quer dizer que não seja um número muito vasto de pessoas para os quais tudo é mais simples, porque há uma coisa que não tenha dúvidas. Já agora, se eu falei de mim, falei da minha filha, não resisto a falar do meu pai, que tem uma grande dificuldade em dar o metro para comprar um andando, para ele é complicado. E não tenho a mais pequena dúvida, quando for simplesmente uma aplicação que esteja no smartphone, tudo será muito mais simples. E, portanto, sim, há pessoas que não têm aqueles telefones, é verdade, mas muitas a poderão ter e, repito, é muito simples o poder aceder a esse mesmo, a esta mesma aplicação. Aplicação essa que tem, repito, esta grande vantagem. A vantagem da simplicidade e a vantagem de uma conta mensal, de um serviço público comparável como qualquer outro, a água, o gás, a eletricidade, e que, repito, que é inteligente na maneira como faz a conta. Portanto, aquilo não é um somatório de faturas, como a Via Verde, por exemplo, não. É, de facto, uma resultante daquela que é a forma mais económica de poder ir ao encontro do melhor preço no final de um mês de deslocações. Relativamente às questões do Sr. Deputado Bruno Dias, começar por, de facto, acompanhar naquilo que é bom não esquecermos relativamente à variação dos preços dos transportes, é que o passo 23 deixou de ter condição de recursos e, com isso, uma redução de 25% do preço dos transportes, que o passe 418 de igual forma, com uma redução de 25% dos transportes, e que a medida que foi tomada em Lisboa, que envolveu, enfim, marginalmente a Carris, marginalmente a CP, com igual importância, mas são poucas as viagens, o metro e a Carris, de tornar gratuitas as viagens até aos 12 anos, para terem uma ideia, ao longo do ano 2017, foi 1,9 milhões de viagens que se registaram de meninos com menos de 12 anos, e, portanto, há aqui um impacto muito grande, e para eles a redução foi uma redução de 100% em face daquilo que eles pagavam. Senhor Deputado, nós procedemos à contratação, ainda não entraram todos, não foram todos admitidos, houve pequenos problemas nos testes, um chumbou no teste físico, outro chumbou no teste psicotécnico, mais 10 pessoas para a manutenção. Senhor Deputado, não haja ilusões. Nós só conseguimos recuperar as UTs se, de facto, tivermos mão de obra subcontratada nesta fase de recuperação. Não haja ilusões. O Senhor Deputado pode dizer assim, não. O PCP entende que os senhores não deviam fazer isso. Muito bem, mas então entender que não devia fazer isso é, não há outra forma de o dizer. É dizer que vamos demorar mais tempo a recuperar a SUTES. Isso não há volta a dar-lhe. Não há volta a dar-lhe. E por isso, sim, senhor Deputado, não é de forma que não me passe pela cabeça dizer que isto acontece de maneira dissimulada. Não. Acontece de maneira absolutamente assumida. Nós temos um problema, não temos forma de recrutar as pessoas e, sobretudo, não temos a garantia da perenidade dos postos de trabalho e, por isso, sim, estamos a solicitar a eletromecânicos, essencialmente, que se juntem às nossas equipas para, depressa, podermos recuperar as UTs que temos e digo isto com toda a serenidade e com toda a calma. Gostaríamos muito, Sr. Deputado, de criar um segundo turno, por exemplo, na manutenção. e tudo fizemos para que isso acontecesse. Tivemos, de facto, uma procura muito frágil por parte dos trabalhadores. E é essencialmente aqui que nós temos, não nego, precisamos de mais horas de trabalho para poder chegar onde queremos. No que diz respeito aos maquinistas, com a contratação de mais 20 que foi feita e de mais 10 que estão em formação, eu digo que estão em formação porque não pedi informação, se calhar até já acabaram, mas penso que não acabaram, estão em formação. Nós neste momento não temos nenhum problema de mão de obra na tração, para usar a palavra técnica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda e começamos pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a matéria relativa à prospeção e exploração de hidrocarbonetos ao largo de Aljustrel tem sido conduzida de forma opaca e também por isso tem sustentado incompreensões, dúvidas, incerteza e muita perplexidade nos cidadãos. O que, à luz das posições absolutamente contraditórias do Governo e que o Partido Socialista também tem assumido, são mais do que razoáveis face à delicadeza do tema. Trata-se, como o Sr. Ministro bem sabe, de 3 concessões que foram celebradas em 2007, por um período de 8 anos para que se realizasse a prospeção, prazo esse que tem vindo a ser sucessivamente renovado, tendo a última renovação tido lugar em janeiro último. Ora, está bem de ver que o Governo goza da prerrogativa de assumir as posições e ter uma política que entenda em relação a esta matéria. Acho que isso ninguém discute. O que todos, obviamente, discutimos é que o Governo não goza, seguramente, da prerrogativa de ludibriar os cidadãos, criar-lhes falsas expectativas e poluir a opinião pública através de uma campanha deliberada e concertada de desinformação a este Governo. Atente, Sr. Ministro, às vicissitudes ao longo dos últimos 2 anos. O Governo começou por dar a entender que não era favorável à prospeção e exploração de petróleo, inclusivamente pondo em crise a conformidade processual de contratos, curiosamente nenhum deles celebrado por governos do Partido Socialista. Entretanto, a Ministra do Mar, paradoxalmente no estrangeiro, apresentava a exploração do petróleo offshore como uma das maiores oportunidades de investimento em Portugal. Depois, mais tarde, foi apresentado um projeto de lei da autoria do Partido Socialista que obrigava à consulta das autarquias a quando dos processos de licenciamento e renovação de licenças, o que foi habilmente apresentado como a ideia de que essa consulta seria vinculativa, quando, obviamente, não é o caso, e todos sabemos que essa consulta é meramente consultiva. Entretanto, mais de 40 mil cidadãos manifestaram a sua oposição num processo para consulta pública para autorização da realização do furo de pesquisa, não se conhecendo relatórios, sendo o processo opaco, pouco transparente e pondo em causa e reforçando as dúvidas dos cidadãos em relação a esta matéria. Após isto, ainda é aprovado um projeto de resolução, há coisa de 2 ou 3 meses, que, entre outras coisas, recomendava a suspensão do processo. Ora, o Governo fez exatamente o contrário. Decidiu renovar a concessão, mas fê-lo de forma condicionada, enviando o processo para o Ministério do Ambiente. E, neste caso, importa saber 2 ou 3 coisas, Sr. Ministro. Qual o estado do processo e do que depende a aprovação da APA? E também outra coisa que é fundamental, é que foi-nos dito muitas vezes, em particular pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, que os contratos eram de prospeção e de exploração, ou seja, que embora que estivessem num único título e que a partir do momento em que fossem celebrados... Não está a funcionar mal, Sr. Deputado.
Senhores Deputados...
Esse é o que é que estou a dizer, Srs.
Deputados. Sr. Deputado, pode continuar.
Se o Sr. Deputado não sabe o que é que escreve e o que é que diz, eu farei o favor de lhe relembrar com a oportunidade, se me permitir usar da palavra. Muito obrigado. O que foi dito é que eram que os contratos de prospeção davam automaticamente lugar à exploração sem que houvesse uma fase intermédia a esse respeito. A posição que foi defendida pelo anterior Governo é que entre a fase de prospeção e a fase de exploração havia margem e latitude política
para se decidir em sentido oposto. Aparentemente terá sido essa posição que o Sr. Ministro formulou ainda recentemente, no dia 4 de Fevereiro, a esse respeito, que o contrato, eu tenho declarações do Sr. Ministro, salvo erro ao expresso, em que o Sr. Ministro diz que o contrato tendo prospeção e exploração só permite a prospeção e não automaticamente a exploração. E, portanto, se não foi isto que eu estou a dizer, o Sr. Ministro me corrija, o que é contraditório com as posições que foram formuladas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e, numa primeira fase, pelos responsáveis da área de energia do Governo, quando puseram em crise a conformidade processual das concessões que foram celebradas em 2011 e em 2015. E, portanto, eu queria saber qual era o entendimento do Governo em relação a esta matéria e também em relação a outra matéria. É que foi aprovada uma resolução na Assembleia da República por iniciativa do PSD que solicitava ao Governo que fosse elaborado um livro verde sobre esta matéria, que constituísse a base científica sobre as decisões ambientais, económicas e sociais, o que eu julgo ser do maior interesse para que esta matéria não seja encarada com grande desconfiança por parte dos cidadãos e que não se saiba com rigor quais é que são as opções políticas. Como digo e repito, as opções políticas são legítimas e cada governo deve enquadrá-las naquilo que entende ser o interesse público. O que nenhum governo deve fazer é criar uma neblina a respeito desta matéria que cria dúvida, incerteza em relação aos cidadãos e às opções dos governos e que não permitem um escrutínio sério, credível e construtivo sobre as opções de futuro do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao bancado do Partido Socialista, deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Voltaria ao tema dos transportes, mas num quadro mais abrangente do que aquele que foi até agora referido, porque gostaria de apresentar um conjunto de questões relacionadas com a problemática da mobilidade inteligente no âmbito do novo paradigma da mobilidade urbana que tem sido apresentado pelo Governo, designadamente num conjunto de declarações que têm sido feitas pelo Sr. Secretário de Estado adjunto. Não sei o que é que o PSD está aqui a falar, penso que não quer reconhecer, e nós gostaríamos aqui de expressamente reconhecer e de enaltecer a recuperação que este Governo conseguiu fazer do setor público dos transportes, que tinha sido meticulosamente destruído pelas políticas do anterior Governo, com especial impacto nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, e eu que sou deputado eleito pelo ciclo eleitoral do Porto, sei bem do que falo, e assistimos, em conjunto com os autarcas, tudo aquilo que foi feito para, à sombra de uma privatização sem regras, pura e simplesmente destruir aquilo que era o setor público dos transportes da área metropolitana do Porto. Mas nós partilhamos também aquilo que tem sido a ambição de um novo paradigma de mobilidade urbana apresentado pelo Governo, no âmbito de um conjunto de ideias que vêm, aliás, no quadro de políticas europeias no setor da mobilidade, e gostaria de fazer algumas questões relacionadas com aquilo que são as políticas públicas do Governo em matéria da descarbonização da mobilidade no âmbito do setor dos transportes públicos e também das políticas públicas enquadradas nas novas soluções de mobilidade urbana. Porquê? Porque o Sr. Ministro já o disse, e penso que com propriedade, de que hoje as questões da mobilidade urbana não têm só a ver com os transportes públicos coletivos, têm também a ver com os transportes individuais e encontramos novas soluções de mobilidade no quadro da mobilidade urbana e aquilo que o Governo tem feito nesta matéria é de relevar. E nós gostaríamos que o Sr. Ministro pudesse aqui fazer o ponto de situação desta questão. Em concreto, as questões que eu lhe gostaria de colocar têm a ver, por um lado, com o ponto de situação da implementação da agenda para a descarbonização da mobilidade, em particular com especial atenção às medidas de dinamização da mobilidade elétrica. E nesta matéria também, referindo até a notícia que o Sr. Ministro nos deu de que vai se realizar este mês em Lisboa o primeiro encontro da Aliança para a Descarbonização dos Transportes, quais são as expectativas e os objetivos nacionais do Governo nesta matéria? Por outro lado, perguntar-lhe também qual é o ponto de situação do plano do Governo para a introdução de novas soluções de mobilidade urbana, especialmente naquilo que tem sido o balanço que o Governo faz da sua colaboração, quer com as autarquias, quer também com os diversos parceiros, designadamente as empresas, que têm apostado muito neste setor, não só num quadro de desenvolvimento de inovação orientada para novas soluções de mobilidade, mas também como um fator de competitividade da economia, que é também muito relevante, e gostaríamos também de sublinhar esta ideia de como estas questões da mobilidade inteligente, da inovação, do setor dos transportes, designadamente dos transportes públicos, têm um papel crucial do ponto de vista da competitividade da nossa economia, designadamente das economias das cidades, e, portanto, neste quadro deixava-lhe as questões que lhe referi. Por um lado, as questões do plano da descarbonização e, por outro lado, as questões relacionadas com o plano de introdução de novas soluções de mobilidade urbana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo, 3 a 4 minutos, e retomamos de seguida.
Mas o que eu estava a dizer ao Carlos é que hoje vem, ele toca neste assunto, tá? Porque hoje vem uma entrevista do gajo da parte da
pública, e ficou hiata,
não sei se visto, que vem dizer que desinvestiu por completo, que a parte é barra do bem, que desinvestiu por completo aqui no
pessoal,
por causa das diversas medidas que foram assumidas para o legislativo.
Muito bem.
Vale a pena vocês lerem.
Senhores deputados,
acho que sim.
Senhor deputado Heitor Sousa Cristóvão Norte. Cabe exatamente a palavra ao senhor deputado Heitor Sousa. Senhores deputados, para além da eficiência energética, também temos eficiência na condução dos trabalhos.
E, portanto, neste caso chama-se eficiência hídrica.
E o senhor ministro? Então, senhor deputado Heitor Sousa, criando condições, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, há pouco fiz-lhe dois tipos de questões, aliás, três. E o senhor ministro, no caso da questão relativa com o sistema tarifário, ou as relativas com os sistemas tarifários, o senhor ministro estou para canto, como se costuma dizer. Disse que não tinha a ver consigo, tinha a ver com as áreas metropolitanas. Não, Sr. Ministro, não tinha a ver com as áreas metropolitanas. Se tivesse a ver com as áreas metropolitanas apenas, as áreas metropolitanas tinham decidido, por exemplo, a revisão de preços dos transportes que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018. E não foram as áreas metropolitanas que eu saiba que decidiram esse aumento de preços, foi o Governo, porque o Governo tem tutela, efetivamente, sobre determinadas áreas e não pode deixar de ter. nomeadamente, por exemplo, os preços praticados. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Ministro, eu volto a fazer-lhe a mesma pergunta. E volto a fazer a mesma pergunta, sendo certo que aproveito agora aqui a oportunidade para responder ao seu deputado Bruno Dias, que há bocado envolveu o Bloco de Esquerda numa votação relativa ao passo social intermodal para a área metropolitana de Lisboa, apenas para dizer ao Sr. Deputado Bruno Dias, nós nos abstivemos porque o projeto que o PCP propôs sobre isso constituía, a nosso ver, uma clara intromissão nas competências das autarquias e das áreas metropolitanas. Porque são as áreas metropolitanas que, em matéria de delimitação geográfica das abrangências dos espaços sociais intermodais, são responsáveis por essa delimitação das áreas geográficas, e não a Assembleia da República. E, portanto, o projeto que o PCP apresentava constituía, até do ponto de vista formal, podia ser considerado uma inconstitucionalidade, porque entrava em domínios que não são, evidentemente, matéria da Assembleia da República. Daí a razão da nossa abstenção, e não porque sejamos contra os espaços sociais intermodais, como eu cheguei a ouvir por parte da boca de alguns responsáveis do PCP, acusando o Bloco de Esquerda de ser contra o passo social intermodal. Portanto, dito isto, regressando à questão do passo social intermodal, Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar era o seguinte: é necessária uma profunda reforma do sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa. E, sobretudo, é necessário, aliás, como no Porto também isso acontece, que fique de limite, que fique estabelecido na legislação a aplicação das competências que está no regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros para as áreas metropolitanas de cada uma das regiões em matéria de sistema tarifário, e que isso seja obrigatório, essa possibilidade de obrigar todos os operadores a cumprir o sistema tarifário que é comum às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Porque isso não acontece quer em Lisboa, quer no Porto. E sobretudo em Lisboa, eu repito-lhe aquilo que lhe disse, há mais de 800 títulos de transporte em vigor, hoje em dia, na área metropolitana de Lisboa. Isto é impossível, quem quer que seja, que se queira orientar no sistema de transportes em Lisboa, é impossível de saber. Nem com o Android, nem com a última versão do Android, isso é possível. Não há mobilidade inteligente com um sistema tarifário deste, Sr. Ministro. É impossível. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é: vai ou não haver este ano uma decisão do Governo para que o sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa seja altamente simplificado e, sobretudo, se aproveita a ocasião para reduzir o preço de cada viagem em transporte público na área metropolitana de Lisboa? E, por último, o que eu lhe queria também perguntar, Sr. Ministro, ainda sobre a área metropolitana de Lisboa, em 2019, a concessão do eixo ferroviário Norte-Sul termina. E isto é uma matéria que tem, evidentemente, de ser tratada este ano, tem que ser definida este ano. E, como o Sr. Ministro sabe, o eixo ferroviário Norte-Sul, portanto a empresa que oferta Agos, é uma das empresas que se recusa a integrar-se no sistema tarifário que está em vigor na área metropolitana de Lisboa, o que constitui uma verdadeira provocação em relação ao discurso de todos os partidos políticos, incluindo os da direita, em matéria de tarifário em vigor na área metropolitana de Lisboa. Portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: o que é que o Governo pensa fazer com a concessão do eixo ferroviário Norte-Sul à Fertagos? Eu sei que o Sr. Ministro gosta muito de concessões a privados, porque diz que no metro do Porto essa foi a razão para prolongar a concessão a privados quando tinha a opção de poder ser a metro do Porto a empresa a operar, a empresa pública,
Sr.
a operar
Deputado,
o sistema de metro do Porto. Mas no caso da Fertagus é uma questão de vontade política. O Governo vai ou não fazer regressar à CP, à Unidade de Suburbanos da CP da Grande Lisboa, a gestão e a exploração da linha do eixo ferroviário Norte-Sul, integrá-la no sistema ferroviário da CP em vigor na área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigado. Passamos agora ao protagonista português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acabámos de ouvir uma brilhante explicação sobre as razões que deveriam justificar o voto a favor de todos os partidos no projeto de lei do PCP. Acabámos de ouvir ainda agora sobre a situação lamentável, para não dizer escandalosa, do que acontece com a Fertagus, que é um exemplo concreto daquilo que está hoje a acontecer de um eixo estratégico do Serviço Metropolitano de Transportes, que está fora do passo social e que, lá está, é a demonstração de que legislando conseguiríamos alterar essa situação. Por isso, o projeto de lei do PCP, que foi chumbado com a votação que eu há pouco dizia, seria uma resposta para resolver esse problema. Temos a consciência que a pergunta não pode ser dirigida ao Sr. Ministro, porque não tem a tutela do setor ferroviário. É uma questão que o PCP já tem vindo a colocar ao Sr. Ministro Pedro Marques sobre a questão da Fertagus e a ferrovia nessa matéria. Portanto, não vamos colocar ao Sr. Ministro uma questão sobre a Fertagus, uma questão que o senhor não tem essa tutela, mas apenas reforçando aquilo que tínhamos vindo a colocar há pouco, que é a demonstração de que o sistema tarifário e o sistema de transportes em geral nas áreas metropolitanas não se resume às competências e às atribuições que as áreas metropolitanas têm na sua atividade e nas suas funções. É a demonstração que aqueles que se abstiveram ou votaram contra, e até falando da Constituição da República, pelos vistos, acabam por vir dar mais força e mais argumentos para o voto a favor que não tiveram. Entretanto, há uma questão que nós temos que colocar sobre a resposta que o Sr. Ministro nos deu há pouco, e afirmou que só por via da subcontratação é que há a possibilidade de fazer a manutenção das competições do metropolitano, e que isso não é dissimulado, é assumido pelo Governo. Ora, a pergunta muito objetiva é: há quanto tempo é que tem havido recrutamento de pessoal para a manutenção do metro pela empresa? O senhor está a informar a Assembleia que o metropolitano tentou recrutar eletromecânicos e que houve um concurso que ficou deserto? Há quanto tempo é que a administração é alertada e confrontada, e o Governo é alertado, olha, pelo PCP na Assembleia, para a carência de pessoal no metropolitano e na Transtejo e na Soflusa, não apenas nas áreas do movimento, mas nas questões oficinais e de manutenção. E diz-nos agora, em fevereiro de 2018, que é impossível contratar pessoal, mas eu não percebi, mas houve um concurso que ficou deserto para eletromecânicos, não apareceu ninguém. É que eu não tive conhecimento, e peço desculpa, pode ter havido uma falha da minha parte, mas eu não conheci esse concurso de recrutamento. E agora o que está a acontecer é, estamos perante uma subcontratação, que pelos vistos é uma inevitabilidade, lá está, que foi encaminhada para que acontecesse. E a contratação de pessoal, verdade seja dita, e não nos vai desmentir com certeza, continua a sofrer restrições fortíssimas por parte do Governo, quer no metropolitano, quer na Transtejo, quer na Soflusa. Restrições fortíssimas. E depois, ao fim de quase de uma campanha de petições, quase é que é uma autorização para a contratação sempre de um número aquém daquilo que é identificado como necessário. E isso é um problema objetivo que as empresas estão a atravessar, e que depois as populações se ressentem no seu dia-a-dia. Relativamente à Transtejo e à Soflusa, colocou a questão da reserva, e falou até do navio São Jorge como navio de reserva para situações pontuais de avarias, etc. A insuficiência da capacidade de resposta passa pela exiguidade dos meios na frota, quer na Soflusa, quer na Transtejo, e há aqui um problema, é que quando se vai ativar a resposta do navio São Jorge, que é da Transtejo, digamos que é uma manta que é demasiado curta. E que nesse contexto, quando há um problema na Soflusa, isto é, linha do Barreiro, e lá vai o navio da Transtejo para cobrir uma necessidade pontual, é porque estamos mesmo abaixo dos mínimos, e isto já se verificou depois que há um efeito de contágio, que toda a ligação fluvial acaba por ser afetada. E isso é o que tem vindo a acontecer. E, portanto, a falta de meios, aquém das reservas, a falta de capacidade de resposta, a falta de tripulantes e trabalhadores da manutenção leva a que haja preocupações, e
duas perguntas muito objetivas também sobre essa matéria. Nos mapas orçamentais, falámos já sobre isto, na despesa desagregada por empresas, na Transtejo e Soflusa, há uma diminuição de quase 60% face ao ano anterior. A pergunta é, há mesmo uma diminuição de necessidades de manutenção para esta vertente, porque este montante é em relação à manutenção e à questão da frota. Há mesmo uma diminuição tão acentuada das necessidades de manutenção e de gestão da frota que justificassem uma diminuição de 60% da verba disponível no Orçamento de Estado na transferência? Aliás, na transferência não, na própria previsão orçamental. Porque, mais uma vez, o PSD e o CDS e o grupo parlamentar do PS não permitiram que a proposta do PCP de reforço da transferência orçamental para a transferência Soflusa fosse aprovada, que seria uma resposta para este problema que nós constatámos. E uma outra questão que tem a ver com a renovação da frota da Transtejo e da Soflusa. A pergunta é mesmo é logo aí. É para a Transtejo, é para a Soflusa ou é para ambas? É para que tipo de navio? É para que tipo de resposta? É para a zona estreita, os velhos cacilheiros, a classe cacilheira, é disso que estamos a falar? E os 200 milhões de euros que falou, que é do Pós-EUR, pelo que eu percebi, para o conjunto das três empresas, Metro do Porto, Metro de Lisboa e Transtejo e Soflusa, qual é, digamos assim, a desagregação e qual é a afetação desses recursos para os respectivos âmbitos de investimento? Mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão que tem a ver com o Metro Sul do Tejo e a expansão. Ponto de situação, na sequência do despacho de nomeação que fez o Ministério relativamente ao grupo de trabalho para a expansão do metro, qual a perspectiva, quer em relação à segunda fase Corroios-Fogoteiro, quer em relação à terceira fase Fogoteiro-Seixal, e o Seixal e o Barreiro entrassem em execução enquanto o Fogoteiro, e o Barreiro e a Moita, e a questão do alargamento à Costa da Caparica. É uma questão que nós gostávamos de colocar, e porque é que as empresas do setor não foram, no seu conjunto, envolvidas neste grupo de trabalho e nesta discussão? Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Tenho apenas mais uma inscrição para 2 minutos, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar condensar esta questão que tem que ver com o pedido de parecer prévio vinculativo à concessão da Carris à Câmara Municipal de Lisboa. O Sr. Ministro do Ambiente, há um ano atrás, encerrou este assunto, dizendo que não havia nada, que o decreto-lei era muito claro, tinha o seu objeto bem definido, as bonificações do contrato de serviço público estavam bem definidas, a transmissão das ações também, o património, as obrigações financeiras do Estado, as obrigações da Câmara de Lisboa, não havia que enviar nada para lado nenhum. De resto, eu acabo por dar razão ao seu camarada de partido, o deputado Ascenso Simões, quando diz que o regulador dos transportes não brinca com 3 pontinhos, ou seja, a verdade é esta, o Sr. Ministro fez exatamente o regulador dos transportes aquilo que o Sr. Deputado Ascenso Simões disse, que é uma inexistência. Acontece que a Câmara de Lisboa resolveu alterar esse contrato de serviço público. E resolveu alterar esse contrato de serviço público não assegurando para os munícipes, tornando-se operador interno do município de Lisboa, e não assegurando as carreiras para futuro que estão em torno do município de Lisboa, nos concelhos de Amadora, Oeiras, Loures, Almada, portanto, não assegurando a essas populações essas mesmas carreiras ao abrigo do contrato de serviço público. Portanto, essas carreiras neste momento são consideradas como complementares à operação da Carris no município de Lisboa e, portanto, acabam por criar aqui, do ponto de vista da garantia do serviço público, um certo vazio. Não satisfeitos ainda, a Câmara de Lisboa propõe uma alteração àquilo que é a reformulação da formação de um pressário. Todas as empresas públicas de transportes estão sujeitas ao valor da inflação para o aumento dos preços tarifários, a Câmara de Lisboa deixa de ficar obrigada a essa mesma, portanto, e passa naturalmente a cingir-se às regras de mercado. Portanto, a AMT ainda está a verificar esta situação, mas esta é a pretensão da Câmara de Lisboa. Portanto, e nessa circunstância, a questão muito clara, que digo, e tendo em conta que, em termos de domínio territorial, esta concessão se resume ao Conselho de Lisboa, eu pergunto porquê é que o Governo não assegurou para os munícipes vizinhos, para as pessoas que circulam nos transportes da Carris todos os dias e têm origem fora do Conselho de Lisboa, essas mesmas garantias de contrato de serviço público. É que cerca de 30% a 40%, cerca de 33% da operação da Carris está fora do Conselho de Lisboa. E neste momento não se encontra...
Sr. Deputado, peço que termine.
Eu vou terminar. O Sr. Ministro está a se rir, mas são cerca de 350, ao que sei, paragens fora do município de Lisboa. E nessa circunstância, portanto, eu pergunto porquê é que o Governo, antes de ter entregue, porquê é que não procedeu logo à análise deste mesmo contrato de concessão e permitiu que fosse entregue a Carris à Câmara de Lisboa e só à posteriori, de forma encapotada, a Câmara de Lisboa vem propor estas alterações. É que, por exemplo...
Deputado, peço mesmo termino, já ultrapassou
logo. É esta diferenciação, desde logo, no preço dos bilhetes para os munícipes que residem em Lisboa e para os munícipes que estão fora de Lisboa. E nessa circunstância eu pergunto de que forma é que o Governo prevê que possam ser assegurados os direitos destes cidadãos que se transportam na Carris. Obrigado, Sr. Presidente.
Passo-lhe a palavra ao Sr. Deputado André Pinatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito antes de mais para saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Na intervenção anterior do PSD, aludiu para que o Sr. Ministro estaria a sorrir. Eu queria dizer que não estava. Estava a fazer um esforço para resistir aos vossos argumentos risíveis, mas isso faz parte e é um debate que devemos ter depois numa outra altura. Sr. Ministro, eu aproveito para lhe colocar uma questão que, sendo do domínio do ambiente e da intervenção do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, diz diretamente respeito ao desenvolvimento económico e que tem a ver com a requalificação ambiental dos territórios da Margueira, Siderurgia e Antiga CUF. Nos últimos anos tem havido um esforço muito grande por parte deste Governo, nomeadamente na remoção de lamas de assíria, de pós de goela, pirites verdes, lamas de zinco, num total de 13,3 milhões de euros, mas há agora também um conjunto de estudos que estão a ser levados à prática, e a pergunta que lhe deixava tem justamente a ver com, no quadro comunitário que se segue, se esta é uma aposta para manter, por uma razão muito relevante. Será uma reflexão que este Governo tem que fazer se o veículo que atualmente gera estes territórios, a Baía do Tejo, é efetivamente um veículo eficaz na requalificação territorial e em colocar estes territórios ao serviço do desenvolvimento da economia portuguesa. Sabemos que existem projetos para o Conselho da Almada, no entanto, no Seixal e no Barreiro há ainda muito por fazer para que estas antigas joias da coroa possam ser colocadas ao serviço do desenvolvimento da nossa economia. Uma pergunta final, nós sabemos, hoje tivemos uma excelente notícia, um crescimento do PIB de 2,7% histórico, que apenas teria paralelo com valores de há 17 anos atrás, sabemos do esforço que tem tido no dossiê Sofluza Transtejo, e perguntar-lhe-ia se espera dar boas notícias até ao final desta legislatura aos 9 milhões de utentes que utilizam este serviço. Muito obrigado, Sr. Ministro, continuação de muito bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
É para a pergunta dos 2 minutos, certo?
Hã?
É para a pergunta dos 2 minutos.
Sim, mesmo 2 minutos.
Muito bem. Sr. Ministro, virando um bocadinho a agulha das minhas intervenções anteriores e na sequência até desta intervenção do deputado André Pinotto, do Partido Socialista, a minha questão de 2 minutos tem a ver exatamente com as questões de requalificação ambiental do Distrito de Leiria, em particular da região hidrográfica, da bacia hidrográfica do Lis, nomeadamente sobre um projeto de investimento que há muito reclamado em Leiria, né, e na própria região de Leiria, diz respeito à construção de uma estação de tratamento de efluentes vinícolas. É um projeto que tem mais de 2 décadas de gestação e que já teve várias linhas de financiamento comunitário a distritas, até se, em alguns casos, se supõe que algum desse dinheiro deve ter desaparecido, pura e simplesmente, porque deixou repentinamente de existir, ou de estar disponível, E a última notícia que temos é bastante preocupante nessa matéria, porque estavam 9,9 milhões e 100, cerca de 100 mil euros para, destinados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 do Ministério da Agricultura, estavam destinados 9 milhões e 100 mil euros para apoio à construção da Estação de Tratamento de Efluentes Sinícolas de Leiria. Isso foi perdido, tanto quanto se sabe, porque os promotores que estavam, digamos, no âmbito de um contrato de concessão para a construção e gestão dessa Estação de Tratamento de Efluentes Sinícolas, pura e simplesmente não foram capazes de fazer o projeto, nem sequer de eu apresentar o projeto, a candidatura a fundos comunitários. E por isso, Sr. Ministro, isto torna-se uma questão de saúde pública, uma questão que é absolutamente urgente que as populações saibam se o Governo vai ou não avançar por iniciativa própria, substituir-se aos privados que são incompetentes para o fazer, se vai ou não avançar com a construção desse projeto de uma ETES, em articulação, evidentemente, com o município de Leiria e até com a comunidade intermunicipal da região de Leiria. Obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, antes de começar, gostava só de colocar uma questão à mesa, que tem a ver com uma sugestão ou um apelo. É para que estas junções de rondas sejam repensadas, talvez não sejam a melhor solução, porque o Sr. Ministro já podia ter respondido a um conjunto vasto de questões que foram colocadas. Estamos a acumular muita coisa, estamos a juntar duas rondas numa só. É um apelo a que possamos reconsiderar esta solução para que os trabalhos tenham, de facto, um funcionamento mais acessível para a discussão. Acessível no sentido da junção das matérias. Sr. Ministro, eu queria colocar uma questão que tem a ver com uma competência própria desta Comissão Parlamentar. Não lhe vou fazer perguntas sobre requalificação ambiental na Margem Sul, nem no outro lado qualquer. Não lhe vou fazer perguntas sobre a siderurgia no Seixal, que, como calcula, é uma questão que tenho aqui para lhe colocar, mas não é aqui, será na Comissão de Ambiente que iremos colocar sobre isso, mas há uma pergunta que tem a ver com uma competência desta Comissão, que são as questões da política energética e da rede energética nacional. E essas competências da nossa Comissão não foram abordadas por aí além até agora, mas há um aspecto que tem a ver com a sua tutela relativamente às questões das barragens. E no que diz respeito ao aproveitamento hidrelétrico desses investimentos, há uma questão que eu lhe queria colocar e solicitando-lhe um ponto de situação e uma informação que possa ser dada a esta Comissão Parlamentar sobre esses investimentos, as opções que têm vindo a ser assumidas e o que está perspectivado em relação à questão das barragens e o aproveitamento do seu potencial hidrelétrico. Uma outra questão que tem a ver com também com as barragens, que é a opção política e aquilo que está na calha, digamos assim, relativamente à legislação a aprovar ou já aprovada pelo Governo, relativamente à vigilância e à segurança das barragens. E da perspectiva que a EDP tem vindo a colocar ao longo dos tempos, mais recentemente, de esvaziar, digamos, a presença humana, a presença física, humana, na vigilância, no controlo e no acompanhamento à situação dessas barragens no plano da segurança, e o que é que está colocado, porque as preocupações são muitas, não só entre os trabalhadores, mas quem acompanha isto. E mesmo para terminar, ainda em relação às questões da rede elétrica nacional e aos investimentos em linhas, nomeadamente de alta tensão e muito alta tensão, qual é o ponto de situação sobre as conclusões que foram assumidas no grupo de trabalho emitido, nomeado pelo despacho do Governo, em relação às questões dos campos eletromagnéticos e as precauções necessárias nesse tipo de investimentos, linhas de muito alta tensão, tendo em conta que a regulamentação da legislação de 2010 continua por fazer, tem sido abordada nesta Assembleia, e é uma questão importante que também importa conhecer o ponto de situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não merece um esclarecimento, mas nós temos regras assumidas por todos e combinadas por todos, que não é a primeira vez que juntamos, mas se na próxima reunião do Corredor se entenderem por bem separarmos os 5 minutos de 2 minutos, por mim, acho razoável. No entanto, o Sr. Ministro tem, para responder, e estou certo que responderá a todas as perguntas, 25 minutos, e presumo que partilhará também com o Sr. Secretário de Estado, mas com igual tolerância, 25 podem ser 30, mas se não precisar de tanto tempo, pode ser menos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, como bem disse, eu vou partilhar as respostas com o Sr. Secretário Adjunto. Eu direi que as perguntas de transportes ficarão com ele, com dois, três comentários que ainda farei sobre as perguntas de transportes que resultam das perguntas que foram anteriores, e às outras eu cuidarei dessas mesmas respostas. E vou começar exatamente sobre estas duas, três questões pequenas de transporte. Primeiro, deputado Cássio, eu não tenho os dados comigo, mas os 33% da Carris fora de Lisboa são menos que 3,3%. Portanto, há aqui um erro de paralaxe de que multiplica por muito. Os 33% da operação da Carris fora de Lisboa são menos de 3,3% da operação da Carris fora de Lisboa. A segunda coisa... Sim. A segunda coisa que eu queria... A segunda coisa que eu queria referir tem a ver com a substituição do São Jorge. Então é assim. Nós tivemos a Sofluza, para funcionar bem, precisa de, desejavelmente deve ter 8 navios, sendo que estão 6 em operação, em contínua. Se tivermos 8, temos a garantia que nunca haverá falha alguma, tanto quanto se consegue ter garantias. E esses 6 navios estavam a funcionar, e numa sexta-feira, ao final da tarde, aliás, à meia-da-tarde, houve um pequeno toque entre 2 navios, que um até já estava a funcionar no dia a seguir. E aquilo que eu disse, e repito, é, e ainda bem, tínhamos um outro navio, que foi o São Jorge, para poder operar, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Olha que para mim é mesmo indiferente saber se ele é da Transtejo ou da Sofluza. É mesmo, a indiferença é total. Tínhamos esse navio que imediatamente o pusemos em operação e, portanto, tivemos até à manhã do dia a seguir, naturalmente, depois já durante a noite, com 5 navios, e na manhã seguinte, quando amanheceu, já tínhamos outra vez 6 navios na operação. Sr. Deputado Heitor de Sousa, deixe-me dizer duas, três coisas que é assim. Aquilo que o Governo faz e fará é fixar o aumento máximo das tarifas. Fixa o aumento máximo das tarifas. Agora deixe-me que diga, Sr. Deputado. Como sabe, eu não sei quantas são as empresas de transporte que existem no país, são da ordem das centenas, são quase 1000. E não se esqueça, portanto, essas 1000 menos 4 de que estamos sempre a falar, porque existem as outras, existem mesmo. E por isso o Governo, aquilo que fixa e continuará a fixar, é o valor máximo do aumento. E nesse fixado valor máximo do aumento, quem depois faz as compensações de serviço público, e não estou a falar da componente social, porque essa continuará sempre a pertencer ao Governo, são as autarquias. Aliás, por incrível que lhe pareça, é isto que acontece hoje. É isto que acontece hoje. Só não acontecia na Carris e na STCP, porque em todos os outros sítios é assim. Do Barreiro, em Braga, em Coimbra, em todas as outras empresas são privadas, é assim que acontece, não é? E não deixa de achar que essas empresas não existem, são centenas, centenas. E por isso, sim, nós continuaremos a fixar as tarifas, o valor máximo do aumento das tarifas, cabendo de facto às áreas metropolitanas fixar ou acima qual é depois o aumento que querem aplicar, E dentro daquilo que é o contrato de concessão que tem. Mas deixe-me que diga uma coisa a propósito dos outros modos de transporte, nomeadamente dos operadores internos, que de facto são donos, o dono deles somos todos nós enquanto Estado Central. Sr. Deputado, eu entendo que uma coisa mais normal do mundo que caminhemos para um modelo em que exista uma só autoridade de transportes. E essa autoridade de transportes sejam mesmo as autoridades metropolitanas ou as CIM. Onde o dono da empresa seja praticamente irrelevante no sentido da responsabilidade de cumprir obrigações de serviço público. E entendo como muito normal, mesmo muito normal, sendo o Estado dono das empresas ou não sendo, que as obrigações de serviço público sejam fixadas pelas autoridades metropolitanas enquanto autoridades de transporte. E então as outras questões não têm a ver com transporte. Sim, no atual quadro comunitário de apoio há verbas para a descontaminação. Não, eu disse que as questões de transporte serão respondidas pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto. No que diz respeito a sim, há verbas neste momento para a descontaminação de solos, que infelizmente não puderam ser aplicadas em São Pedro da Cova, por razões que não vale a pena estar a explicar, já foram explicadas e têm que ser pagas através do Fundo Ambiental, mas são, já de montante muito expressivas, intervenções que estão a ser feitas na margem sul. No que respeita à bacia hidrográfica do Lis, dizer que, de facto, tem que haver aqui uma solução pública, mais pública do que eu gostaria que houvesse, mais pública do que eu gostaria que houvesse, mas, de facto, já não há nenhuma razão para confiar em quem, ao longo de muito tempo, disse que ia resolver e não resolveu. Fique muito claro, a responsabilidade pela resolução do problema daquelas suinicultura são os próprios suinicultores. Qualquer empresa e qualquer indústria tem que ter essa mesma responsabilidade. É o facto que o problema é grave e quem tinha que o fazer não o fez. Ouça, o meu colega da agricultura prolongou muito para além do que era irrazoável, manteve aquela candidatura viva. Olha, no POVT que eu geria, não é? Essas candidaturas já fecharam todas há muito tempo. O colega da agricultura foi excepcional no empenho que teve para resolver a solução. Agora, chegada à última da hora, o investimento era de aproximadamente 11 milhões e meio de euros, havia 9 ou 9, tal, que eram de fundos comunitários, e os promotores, ao fim destes anos todos, não se conseguiram financiar no resto. Não conseguiram, e portanto a candidatura caiu. E nós já não confiamos mais em quem andou este tempo todo a dizer isto. Agora, há uma coisa que é inevitável, Sr. Deputado, é que qualquer solução pública, primeiro, liderada por nós tecnicamente, as Águas de Portugal estão a fazer o exercício. Tem naturalmente que envolver as autarquias. O facto de serem as Águas de Portugal, particularmente as Águas do Centro, permite com que a coisa fique mais barata. Eu explico. Existe capacidade sobrante, algumas etapas já estão construídas para poder levar para lá um efluente. Agora, Sr. Deputado, a última coisa que eu quero, e certamente que o senhor quer também, não é? É que depois os utilizadores não paguem. É que depois os utilizadores não paguem. E, portanto, este é um modelo que tem mesmo que amarrar os produtores de suínos, os quais produzem efluentes. Porque senão quem vai pagar isto, olha, é a Vossa Excelência. Não é? É a Vossa Excelência que paga. E se fosse, quando for Vossa Excelência a pagar uma coisa destas, não é? Nós estamos a perturbar tudo aquilo que é o princípio e a responsabilidade dos produtores perante os seus efluentes e os seus resíduos. E isso, de facto, o Estado não vai fazer, porque nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Não é? Bom. Ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu admito não ter informação tão detalhada como seria desejável para as perguntas que colocou, mas dizer o seguinte: o novo plano de segurança de barragem está aprovado, foi aprovado em Conselho de Ministros, da mesma forma como foram corrigida a lei no que diz respeito aos campos eletromagnéticos. E o que eu posso dizer é que, da experiência recente que tenho no Tejo, de trabalhar com a EDP para melhor gerir os caudais e tentar contribuir também por essa via para solucionar o problema agudo de poluição que aconteceu, é que eu vi uma EDP a conhecer ao segundo aquilo que está a acontecer em cada uma das suas barragens e com pessoas que lá trabalhavam. Portanto, não farei mais nenhum comentário sobre esse motivo, sobre essa razão, sobre a presença ou não presença da EDP no terreno, que eu sei dizer, até porque é uma opção da empresa, mal for eu comentá-la, sei-lhe dizer que da minha experiência prática tive muito boa resposta. Sobre a questão a concluir do petróleo em Algesur. Bom, eu, a neblina ficou-me, foi mais depois da pergunta do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Então isto é assim. O contrato que é feito no início é um contrato de prospeção e exploração, com a certeza de que só se pode passar à exploração depois de haver uma avaliação de impacto ambiental. O contrato é sempre assim e, portanto, que não haja dúvidas de duas ou três coisas. Primeira, que a decisão do Ministério do Ambiente aqui de política nada tem. De política nada tem. Os senhores conhecem a lei tão bem como eu conheço. O despacho do Sr. Estado da Energia, para o caso alguém está distraído, é claro. Isto tem que ir para o Ministério do Ambiente porque aumentou o tempo do contrato. Podia não ter feito. Podia só ter pegado no plano de trabalhos de um ano e passá-lo para o outro. Olha, aí não havia avaliação de impacto ambiental nenhuma. Não, preferiu fazê-lo desta forma. E por isso está a ser, neste momento, não sei dizer, já entraram os elementos na APA à hora a que estamos a conversar. Mas a APA está à espera que sejam entregues, e se calhar já foram, na segunda-feira, na sexta-feira, peço desculpa, os elementos para se fazer o screening, como é aquilo que a lei diz e dispõe para a prospeção. Isto é, ainda estamos se calhar há mais fases, mas se houvesse duas fases, prospeção e pesquisa, exploração, estamos ainda na primeira fase, e por isso vai ser feito agora o screening, que tem consulta pública, salvo erro, durante 30 dias, com base no qual a se comportará como se comporta perante qualquer promotor que lhe bata à porta por uma coisa destas, não é? E sim, não há mais pequena dúvida, e a lei, aliás, é clara, e a Assembleia da República aqui foi diligentíssima e claríssima no sentido de alterar a lei. Porque se é verdade que o caso a caso está sempre previsto na lei para a exigência de uma avaliação de impacto ambiental completa quando se passar da prospeção para a exploração, se os proponentes assim o quiserem, a lei que vossas licenças aprovaram não deixa dúvida nenhuma. Sim, tem que haver uma avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores deputados. Boa tarde, já penso. Bom, procurando então aqui tocar em alguns dos aspectos relacionados com os transportes que foram colocadas. Começando pela questão, me parece de caráter mais genérico, do Sr. Deputado Ricardo Pexiga, dizer que, evidentemente, que como já foi dito aqui, representando o setor dos transportes, uma parte substancial, na verdade, mais ou menos um quarto das emissões de gases de efeito de estufa que resultam da queima de combustíveis fósseis, é importante que façamos um exercício de descarbonização neste setor, como digo, da mobilidade de pessoas e do transporte de bens. Aquilo que temos feito e que desenhámos já no início de 2016 é ordenar as nossas políticas segundo, se quisermos, três pacotes de políticas. O primeiro é aquele que pretende evitar que sejam feitas viagens desnecessárias e, portanto, produzidas emissões desnecessárias. Isso consegue-se muito com o trabalho com os municípios, portanto, o trabalho tem a ver com o ordenamento do território, otimização do ordenamento do território, e saberá que nos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, os PEDUs, que estão neste momento em implementação, contratos todos assinados já no início do ano passado, falamos de 784 milhões de euros, o critério que estava subjacente à avaliação do mérito para o financiamento desses planos estratégicos era justamente a redução de emissões. Foi a primeira vez que isso foi feito em Portugal. E, portanto, os municípios estão a fazer o seu trabalho, estão a trabalhar muito na multimodalidade, intermodalidade, nas redes cicláveis, portanto, nos modos suaves, etc. E, por essa via, portanto, temos, digamos, essa componente da descarbonização da mobilidade coberta, sobretudo, através da ação dos municípios. Depois, o segundo pacote de medidas, que é o que tem a ver com, aliás, já referido aqui hoje, penso que pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, a transferência de viagens. Isto é, como é que nós transferimos viagens de modos menos eficientes para modos mais eficientes. Evidentemente que há aqui, digamos, uma espinha dorsal neste pacote de políticas, que é o transporte público. Quer dizer, não imaginamos o transporte, sobretudo em cidades grandes, em áreas metropolitanas, que não assente, sobretudo, no transporte público. E é justamente por essa razão é que está o apoio ao tarifário, que está o apoio à bilhética, à sua desmaterialização, que já foi referida, que está a expansão das redes, nomeadamente a expansão dos metros e, portanto, tudo aquilo que seja atrair pessoas para o transporte público, que é incomparavelmente mais eficiente do ponto de vista das emissões, também de outros pontos de vista, mas seguramente das emissões. Depois também, para aqueles que não podem, por diversas razões, utilizar o transporte público, é importante dizer isto. Há às vezes a ideia de que, no fim do dia, todos teremos que utilizar transporte público. Mas a verdade, e oxalá assim fosse possível, a verdade é que os ritmos da vida em meio urbano hoje, aquilo que é a flexibilidade da nossa atividade, etc., empurra-nos muitas vezes para um padrão de mobilidade que é muito aleatório. Não sabemos que locações fazemos durante o dia, etc. E, portanto, há uma componente importante da população que tem que fazer viagens por outros modos, porta a porta, que não apenas pelo transporte público. E essa, por essa razão é que temos já fechada, está já, na verdade, nos parceiros para audição, uma alteração à lei do rent-a-car para introduzir o car sharing e o bike sharing. E para depois disso estar introduzido e estar devidamente formulado, podemos usar uma autorização legislativa que está na Lei do Orçamento de Estado, aprovada por Vossas Excelências, no sentido de vermos se é possível também modelarmos aqui algum incentivo para aqueles que utilizam modalidades de trabalho, de transporte partilhado, car sharing ou bike sharing, face àqueles que utilizam o transporte individual, que é, como disse, menos eficiente. Temos também a lei que na versão da proposta de lei do Governo designamos por TVDE no Parlamento, portanto está na mão dos seus deputados, ainda aqui há um par de semanas estivemos aqui a falar sobre isso e, portanto, os seus deputados com certeza farão e bem o vosso trabalho. E depois temos também uma aposta nos modos suaves, nomeadamente no modo ciclável, não é? Nós temos em elaboração um plano nacional para interconexão das redes cicláveis municipais, porque aquilo que nós percebemos é que muitos municípios estão a fazer redes cicláveis, estão a investir bastante nisso, mas que estão desconexadas e em zonas onde há um contínuo urbano é possível ligá-las umas às outras e, portanto, para potenciar a utilização do modo ciclável. E, portanto, e com isto temos, digamos, o conjunto de políticas deste pacote da transferência de viagens para modos mais eficientes. Depois, o último pacote de medidas é aquele que pretende melhorar a eficiência dos veículos, das motorizações e das formas de energia. E aí, claramente, aquele aviso para a renovação das frotas, como sabem, foram 516 autocarros, dos quais 78 elétricos, os restantes em gás natural, e, portanto, um esforço muito grande de operadores públicos e também privados, na verdade um pouco mais de 150 milhões de euros, que teve um pouco mais de 50 milhões de euros financiado pelo POCEUR. É, na verdade, a maior, digamos, programa de renovação de frota de transporte público coletivo de que eu me lembro em Portugal e, portanto, seguramente desde há muitas décadas. Portanto, isso justamente para melhorar, digamos, a tipologia dos veículos do ponto de vista da eficiência ambiental. Depois, o programa da mobilidade elétrica. E o programa da mobilidade elétrica, vamos lá ver, já foi aqui colocado, nomeadamente, não sei, pelo seu deputado do Helder Amaral, vamos ver, aquilo que está em cima da mesa é o seguinte: o programa esteve mais ou menos abandonado durante 4 anos. O mais ou menos abandonado significa duas coisas, uma delas mais grave que a outra. Uma é que claramente não há investimento, portanto não se avançou com o programa. A outra é que o investimento tinha sido feito, e tinha sido feito com dinheiro público, até 2011, foi mais ou menos abandonado. Vamos lá ver, até 2011 foram instalados 1.076 pontos de carregamento em Portugal, que depois foram abandonados. Muitos foram vandalizados, as coisas estão, digamos, na via pública, precisam de acompanhamento, como percebemos. Bom, está-se a reverter isso, introduziu-se, não foram instalados nenhum pontos de carregamento até final de 2015, depois retomámos o programa, introduziu-se o carregamento rápido, que é importantíssimo. Hoje é possível já viajar em Portugal dentro dos limites da autonomia dos veículos elétricos, com carregamento rápido, e portanto isso avançou também, a rede de carregamento está, e mantiveram-se os apoios, como sabem, o tal apoio à aquisição e alguns incentivos fiscais que são importantes, sendo que este ano, também na lei do Orçamento de Estado que os senhores aprovaram, que foi introduzida, digamos, a componente dos veículos duas rodas, portanto que podem também usufruir de um benefício quando são veículos duas rodas elétricos, totalmente elétricos. Depois as questões colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa. Vamos ver, para complementar um pouco aquilo que disse o Sr. Ministro há pouco, há uma diferença clara entre as competências da Autoridade de Transportes das Áreas Metropolitanas, portanto estávamos a falar da AML, e aquilo que é o Estado enquanto Autoridade de Transporte. O Estado é a Autoridade de Transporte em Lisboa do Metro e da CP. Vamos ver, há uma coisa que o Sr. Deputado diz que é correto, é o Estado não se pode nem deve aliar disto, desde logo porque até segundo a Lei 52 o Estado é a Autoridade de Transporte subsidiária. Não é responsável, porque isso é uma competência estrita da Autoridade de Transporte Área Metropolitana de Lisboa, pelo desenho da rede, pela definição daquilo que são as obrigações de serviço público quando desenha a rede, e pela contratualização da rede. E é isso que vai fazer, à exceção dos operadores internos, cujos contratos têm uma vigência para além de 2019 e podem tê-la, porque o Regulamento Europeu assim o permite, todos os outros vão ter que ser contratualizados. Nós sabemos que a área metropolitana está já a trabalhar afincadamente nisso, nós estamos a acompanhar isso através do IMT e vamos ver. Não há dúvida nenhuma que é premente fazer a simplificação, até por uma questão de legibilidade, do sistema de tarifário da área metropolitana de Lisboa. Mas essa é claramente uma competência da iniciativa da AML. O Estado, enquanto autoridade, o IMT, no caso, Autoridade de Transporte Subsidiária, vai participar nesse processo e tem participado nesse processo. E até o Estado, digamos, enquanto dono, proprietário de alguns operadores de transporte, dos públicos que nós conhecemos, tem também essa responsabilidade. Isto para dizer o quê? Nós temos trabalhado com a área metropolitana já, a área metropolitana vai lançar esse processo, tem muita consciência disso, e o Estado está sempre disponível para participar, quer, como digo, é a área metropolitana que conduz esse processo, mas nós estamos permanentemente disponíveis e temos conversado já. Mas isso é um processo que demora, como sabe, não é? Agora, deixe-me dizer, Sr. Deputado, o Sr. Deputado referiu-se à questão do aumento dos transportes. Vamos ver, o aumento dos transportes, ou o limite do aumento de transporte, o aumento de massa dos transportes, é claramente uma competência do Estado, mas é apenas o limite. As autoridades de transporte podem limitar esse aumento a um valor inferior ao limite máximo. Aquilo que o Estado fixou foi apenas o limite máximo. O que aconteceu na área metropolitana do Porto e de Lisboa é um exemplo disso. Estava o máximo em 2,5%, 2% aumento máximo médio, e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto resolveram fazer apenas 1,6%. Aliás, com o acordo dos operadores, que são operadores públicos. Portanto, este é um bom exemplo de que isso pode ser feito. Mas este limite refere-se apenas aos títulos que existem e, portanto, são passíveis de aumento. Se e quando, e nós queremos todos que isso aconteça, estamos todos muito empenhados, a área metropolitana de Lisboa fizer a revisão do modelo tarifário, nomeadamente alterando zonas, etc., não é? Quando o fizer, estamos a falar de um novo tarifário. E nesse novo tarifário, ele há de ter um valor que será fixado pelas condições de contratualização do tal processo que tem que correr até 3 de dezembro de 2019. E a partir daí, apenas no aumento, é que o Estado pode definir o teto máximo. Ok? Portanto, enfim, só para clarificar. Depois, já referiu também a questão do eixo ferroviário, enfim, já foi esclarecido que, de facto, o Ministério do Ambiente não tutela a concessão da Fertagus, é o Ministério do Planeamento e Infraestruturas. O Sr. Deputado Bruno Dias retoma aqui um tema que, de facto, é um tema que também é da nossa preocupação, tem a ver com a disponibilidade de funcionários no Metro de Lisboa para a área da manutenção. Como? Sim, o concurso para os 10 funcionários para a manutenção, que inclui eletricistas, torneiros e serralheiros, ok? Foi aprovado em 29 de dezembro de 2017, naturalmente do ano passado, não é? O concurso foi lançado e, portanto, há um processo de recrutamento que está a decorrer. A informação que eu tenho, que pode já estar desatualizada, é que desses 10 estão praticamente todos. Disseram-me até que estavam 9 há algum tempo. Portanto, não sei em que fase, pois é preciso dar-lhes formação, mas quer dizer, vamos ver, para além dos maquinistas e da perspectiva da empresa e das organizações representativas dos trabalhadores, era a primeira urgência, foram contratados 30 maquinistas, hoje não há qualquer escassez de maquinistas no Metro de Lisboa. É preciso dizer isto muito claro, não há escassez de maquinistas. Portanto, esse é o dossiê encerrado. Estamos a virar para a manutenção. Foram autorizados os 10 trabalhadores, que era uma aspiração da administração do MET, para ver se consegue colocar o tal segundo turno de manutenção. Foram autorizados. Há um processo de contratualização que está a ser feito e, portanto, a coisa vai correr. Em relação, Sr. Deputado, em relação à contratação de recursos humanos a título ocasional por outra qualquer via, vamos ver. Há, com certeza, urgências, há problemas na recuperação das bogies e, portanto, pôr mais comboios a circular, mas há uma coisa muito importante. Num universo da dimensão do metro, com toda aquela atividade, todos aqueles trabalhadores, quer dizer, é altamente improvável que, de quando em quando, não seja preciso contratar trabalhadores que, a título ocasional e urgente. Nós o que não podemos permitir, e estamos atentos em relação a isso, e a administração do metro está devidamente instruída, é que necessidades permanentes sejam sistematicamente preenchidas através de contratação, que seja uma contratação precária, digamos, no sentido do vínculo à empresa. Estamos atentos a isso, mas, como digo, a resposta curta e penso que eficaz é que há 10 trabalhadores extra só para a manutenção cuja contratação foi autorizada. Agora, a questão, mas evidentemente o Sr. Deputado diz uma coisa que é muito correta, é que continuam a existir restrições. Vamos ver, Portugal não enriqueceu de um momento para o outro. Claro que os recursos são por definição escassos e com certeza que não temos sempre aquilo que necessitávamos, mas trabalhamos para que isso possa ir melhorando. Depois, em relação à Transtejo e à Sofluz, o Sr. Deputado diz aquilo que é muito correto, é que isto é um pouco o cobertor, não é? Puxa-se de um lado, tapa-se aqui, mas destapa-se do outro lado. A frota da Transtejo e da Soflusa é insuficiente. Em cima disso, é velha, o que significa que tem avarias, digamos, aleatórias, que vão acontecer. Eu disse aqui da última vez que estivemos cá no Parlamento, aliás, em resposta a uma pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, de que estávamos a trabalhar no plano para a sua renovação. E vou-lhe dar o estado da arte sobre isso. O estado da arte é o seguinte: nós temos um primeiro esboço do plano que aponta para uma aquisição de 10 embarcações, com um valor, neste momento ainda estimado, portanto, logo se há de ver, de 5 milhões de euros por cada um. Fizemos a análise de viabilidade económica ou financeira, entendemos que esse é um investimento que é viável. Temos guardado no POCEUR 17 milhões de euros para a possibilidade do financiamento. Quando digo a possibilidade, vamos ver, é preciso configurar o apoio do Portugal 2020 à aquisição de navios, tal como fizemos com os autocarros, numa perspectiva da certeza de que vamos melhorar do ponto de vista ambiental. Estas são as regras do POCEUR. E é por essa razão é que eu entendi que o estudo que a Transtejo Sofluza me enviou não era ainda suficiente, porque era preciso clarificar ainda quais eram as opções de motorização dos novos navios. Porque está em cima da mesa a possibilidade de serem híbridos, temos que estudar isso, porque esse é um critério para que possamos aceder a estes 17, eu disse 19, mas são 17, perdão, estes 17 milhões de euros disponíveis no POCU. E, portanto, eu pedi que esse estudo fosse complementado nessa perspectiva e aquilo que, a resposta que eu tenho da Transtech é que até ao final do mês de fevereiro receberei esse complemento de estudo, na altura em que estaremos em condições depois de desenhar as soluções de financiamento, e naturalmente que isto tem que ser feito em diálogo com o Ministério das Finanças, para avançarmos e avançarmos quanto antes. Mas claramente há uma escassez da frota da Transtech e da Soflusa e, portanto, temos que a renovar e temos que para modernizar e, portanto, ampliar dentro do possível. Quando eu digo 10 navios, vamos ver, não significa que todos os navios que estão hoje ao serviço sejam depois para desfazermos deles. Agora, há claramente navios que não podem continuar em operação. Não é? Porque são muito velhos, têm avarias muito de forma frequente, regular, se quiser, e frequente, aliás, e portanto significa que temos que fazer, temos que fazer esse avanço. Em relação. Como? Estou a falar de ambos, todos. É para a Soflusa e para a Transtech. Para a Soflusa e para a Transtech. Ainda, já agora, já que foi colocada a questão relativamente à tal reprogramação do POCUR, a reprogramação do POCUR para os transportes prevê 207 milhões de euros, 190 dos quais são para os metros e os tais 17 são...
A reprogramação... 207.
207, é o que está previsto...
Mais ou menos 200, 207.
207, que são 190 milhões de euros para os metros e os tais 17 milhões que referi há pouco, para os barcos, os navios da Transtech, da Soflusa. Ainda uma questão que colocou o Sr. Deputado relativamente ao metro sul do Tejo. Relativamente ao metro sul do Tejo, de facto, houve um grupo de trabalho que foi criado, que inclui todos os municípios, que inclui a área metropolitana naturalmente, o IMT. Esse grupo de trabalho vai agora fazer a sua primeira reunião para começar a olhar para aquilo que estava previsto como segunda e terceira fase da expansão da rede. Vamos ver. Sabe, com certeza, o Sr. Deputado, que a operação atual do metro do sul do Tejo é muito deficitária e tem que ser coberta pelo Estado. É muito deficitária. O que significa que temos que olhar com redobrado cuidado, o cuidado é sempre necessário, portanto, quando eu digo cuidado é o rigor, mas com redobrado rigor para aquilo que é a expansão e ver todas as modalidades que estão em cima da mesa, de forma a termos uma operação que seja um pouco mais equilibrada. Mas, portanto, isso está a acontecer, esse trabalho está lançado e, naturalmente, que não está esquecido a necessidade de ter que haver alguma expansão da oferta do Serviço Público de Transporte na Margem Sul. Para concluir as perguntas do Sr. Deputado Carlos Silva, vamos ver, em relação à, não é só a concessão, em relação à transmissão das ações, portanto, à venda da Carris à Câmara Municipal de Lisboa, ela foi feita através de um decreto-lei que previa tudo o que lá estava e não carecia de parecer da AMT. Já carece de parecer da AMT sempre, da Autoridade da Mobilidade de Transportes, carece sempre aquilo que é o contrato de serviço público. E a AMT já emitiu agora parecer sobre o contrato de serviço público da Carris, que é um parecer naturalmente positivo. Em relação à questão que levanta das... Já emitiu. Em relação à questão que levanta... Ao contrato de serviço público, sim. Em relação à questão que levanta da... Pois é, preciso informar-se. Em relação à questão que levanta das carreiras da Carris que vão para além do Conselho do Município de Lisboa, aquilo que quem conhece os transportes costuma designar pelas antenas, são apenas algumas antenas. Senhor Deputado, tem que ver as suas fontes, porque de facto não é um terço, mas nem pouco, mais ou menos. É por isso que se chamam antenas. É de facto uma parte muitíssimo pequena da operação. A informação que eu tenho são as antenas, Sr. Deputado, é aquilo que é a designação. Gosto ou não gasto, é aquilo que se diz no meio. Portanto, é uma pequena parte da operação. Não é, Sr. Deputado, eu vou dizer outra vez, no caso de não ter percebido bem, não são 30%. Não são. Ponto final, parágrafo. Não são. Está aqui um funcionário da Carris e, portanto, pode confirmar. Não são 30%. Agora, em relação, não, se calhar são 3 ou menos. Agora, em relação ao Sr. Deputado, em relação ao cumprimento...
São qualquer coisa como 150 parágrafos.
Sr. Presidente, se eu conseguir responder, porque já estou a violar o tempo.
Srs. Deputados, não vamos chegar a acordo sobre o critério das antenas ou de outro qualquer serviço.
Isto é uma questão relevante, por exemplo, para...
Sr. Presidente, posso responder?
Sr. Deputado, eu percebi a dúvida... Sr. Deputado, eu percebi a dúvida da necessidade do rigor na resposta. Não se pode interromper quem está a dar a resposta. Portanto, vamos esperar pela resposta para saber se ficamos clarificados. Para ver se ficamos todos a perceber.
Retomando então a resposta, e na esperança de que o autor da pergunta esteja interessado na resposta, vamos ver, se estivéssemos aqui a falar de 2 ou 3% de diferença, enfim, não, nós não estamos aqui a planear a rede e, portanto, qualquer um de nós pode ter essa margem. Quando estamos a falar de um erro de 10 vezes, é preciso repor as coisas, não é? Repor o rigor da matéria. Dizer que a informação que eu tenho, e agora esta informação é da Câmara Municipal de Lisboa, que é proprietária da empresa e que é a autoridade de transportes para essa empresa, a informação que eu tenho é que não foi suprimida nenhuma circulação ou carreira nos municípios para além de Lisboa, não foi suprimida. E, portanto, está a cumprir aquilo que estava previsto. Muito obrigado.
Senhores deputados... Senhores deputados, fica claro, fica claro que temos aqui matéria para, porventura, chamar quer a AMT, só para ser quer o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Aliás, está previsto há requerimento aprovado para, sobre essa matéria para ouvir exatamente essa entidade. E, portanto, não vale a pena anteciparmos o debate. Queria agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, como eu previ, as respostas foram todas, como se viu, profusamentadas. Cá estaremos para agora ou para a próxima audição regimental ou para a aprovação de qualquer requerimento. Não me lembro que haja algum para já, mas será sempre um prazer voltar a ver-vos. Senhores deputados, não saiam da sala, porque nós ainda temos uma parte, que era a primeira da nossa reunião, para terminar com processos relativos. Portanto, permaneçam na sala, por favor.